Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 24ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. E convido o novo vereador Adirley de Lima para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Jesus supera a tentação. Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso sentiu fome. Então, o tentador se aproximou e disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão viverá o homem, mas sim das palavras que procedem da boca de Deus. Palavra da salvação.
10 segundos para a meditação.
Coloco em discussão a ata da 23ª reunião ordinária do dia 14/8/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito prefeito Dirceu Urbano, prefeito municipal, quiser fazer parte do plenário. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente de hoje.
Boa noite a todos.
Projeto de lei número 013/2017, de autoria do vereador Antônio Laércio Reis, que disciplina o recolhimento de veículos inservíveis e abandonados na via pública da cidade, veja até em cima, e das outras providências. Projeto de lei número 014/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento do débito do município de Jataizinho com seu regime próximo de previdência social. Indicação de autoria do vereador Antônio Marcos Reis, solicitando a envio de um ofício ao Executivo Municipal quanto à construção de galerias para o mercado fluvial antes do empedramento da estrada 443 na rua Rio Grande do Sul. Indicação número 055/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão, solicitando ouvir de ofício ao Executivo Municipal quanto à instalação de tanques aéreos e combustíveis a fim de gerar economia e controle. Requerimento 089/2017, de autoria do vereador Francisco Miguel Cabral, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cota a respeito da construção
da pavimentação asfáltica do Maria Júlia. Requerimento número 090/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, solicitando informação de cópia a respeito da retomada das atividades do viveiro municipal de Jataizinho. Não tendo mais na leitura, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela, pelo prazo máximo de 7 minutos, para explanarem sobre as proporções apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário que faça a leitura dos vereadores.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes pais aqui presente, boa noite a todos. Boa noite também aos munícipes que acompanham essa sessão através da Rádio Nova Geração. Também cumprimento aqui o nosso procurador jurídico, Dr. José Augusto Ribas Vedan, o prefeito municipal de Dirceu Urbano, que se encontra aqui na sessão de hoje. E aproveitando o prefeito que se faz presente aqui na casa, existe algumas reclamações de alguns agricultores com relação ao paralelepípedo, que liga Jataizinho ali, a região da Água Branca, da Água do Pari, e o pessoal uns, de repente, achando que possa vir a melhorar aquela condição do paralelepípedo, de repente sonhando que possa ser jogada ali uma camada asfáltica, quer que fique ali o paralelepípedo, mas com essa condição de estar ajustando. Mas a grande maioria das pessoas da zona rural tem pedido para que seja retirado aquele paralelepípedo, que seja ali feito o cascalhamento, como é feito em todas as extensões das nossas estradas rurais, e, de repente, esse material possa ser usado em alguma região do município, o paralelepípedo que ali se encontra. Então, há uma grande maioria das pessoas pedindo essa situação. Então, que possa aí, junto com o departamento de obras, com o pessoal que cuida das estradas rurais, o prefeito está dialogando e tentando ver se realmente existe uma grande maioria, no meu entender, hoje existe, querendo que seja mudado, porque está intransitável aquela situação ali. Está complicado, principalmente após a entrada ali do restaurante Recanto Água Branca. Até ali está numa condição boa, mas para lá já fica difícil do pessoal estar trafegando. E pedir também que nós fizemos um projeto aqui na legislatura passada, onde, prefeito, nós pedíamos para que o sentido da rua Benjamin Gervarina com a Monteiro Lobato, que ela pudesse ser preferencial. Vereador Tizil já cobrou aqui essa situação desse meu projeto, eu também já conversei com alguém da prefeitura já alguns meses atrás, para ver se pode o município, já que existe um projeto que foi sancionado pelo ex-prefeito, que sancionou, mas era uma coisa tão simples. Nós já tivemos ali acidente com vítima fatal naquele local, e que pudesse o município estar olhando com carinho, porque quase todas as ruas que corta a Benjamin Gervarina, ela não é preferencial. Então ali, eu sei que ali tem posto de saúde, tem a escola Dom Pedro, temos o Adélia, que possa estar ali sinalizando bem, divulgando através da Rádio Nova Geração, através aqui da Câmara, e aí, num tempo bem rápido, que possa ser feito, obedecido esse projeto que nós votamos aqui na legislatura passada. Senhor presidente, era só o que eu tinha para estar dizendo aqui no dia de hoje, nessa hora da minha fala, e quero mais uma vez agradecer o espaço aqui que sempre nós, vereadores, temos usado para tentar levar essa nossa mensagem aos cidadãos de Jataizinho, que tem procurado acompanhar atentamente o trabalho aqui desse Poder Legislativo. Obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, aos presidentes nessa casa de lei, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, fiquei feliz de ver a iniciativa do nosso prefeito hoje de vir a essa casa. É bom falar com ele de tete a tete, é bom ver a preocupação dele com os problemas do município. E nada melhor que ouvir o problema do município é conversar com a população e também conversar com os vereadores dessa casa de lei, que vocês podem ter certeza, senhor prefeito, que quem ouve mais reclamação somos nós. Falando em reclamação, hoje eu estava na fila do Banco Sicredi e eu conversei com um proprietário, um agricultor da Roseira, que me reclamou sobre a situação daquela ponte, que já há algum tempo foi derrubou. O vereador Adir Leite deve ter conhecimento disso, que é um vereador que está sempre aí andando pela zona rural, né? E que até agora não teve nem um murmurinho, não teve nem não apareceu ninguém para dizer como vai ficar a situação daquela ponte. Que ela não passa nenhum tipo de veículo, a não ser moto. E não teve até hoje ninguém da prefeitura, ninguém do município teve lá até hoje, nem para falar para os agricultores daquela região, da seção Ozira, se já estão tomando alguma providência, algum tipo de providência, para que aquela ponte seja reconstruída. Que esse agricultor, o senhor Luiz, ele, para ir na casa do irmão, ele tem que dar uma volta de 6 quilômetros de estrada de chão. Então é uma situação difícil. Agora você imagina para o escoamento da safra, né? Então ele me pediu que pusesse isso, colocasse isso hoje aqui, para que chegasse ao ouvido do nosso prefeito. Nosso prefeito, infelizmente, está aqui na casa hoje, está dando para levar, para ouvir esse recado pessoalmente desse vereador. Sobre a indicação da instalação de um tanque aéreo no barracão do município, eu posso explicar para os senhores com detalhes, porque eu trabalho, eu não sou só vereador. O meu ramo de atividade é venda de combustível. Então eu posso falar com bastante certeza, com bastante clareza, o que isso pode proporcionar para o município. Inclusive, até em outras ocasiões, eu já estive falando isso com o prefeito de Jardim Urbano. A instalação desse tanque, vamos dizer assim, que no meu ponto de vista, a experiência que eu tenho nesse setor de combustível, um tanque de 15 mil litros, com capacidade de 15 mil litros, um tanque aéreo com registradora de litros, seria o suficiente para o nosso município? Que, pelo que me consta, o nosso consumo de diesel aqui é de 15 a 25 mil litros por mês. Então, um tanque de 15 mil litros seria o suficiente. Por que que isso seria, no meu ponto de vista, é fundamental e essencial para o município? Isso geraria uma economia para os nossos cofres públicos de 15 a 20 mil por mês. Por mês. Se dizendo que, se a prefeitura deixar de comercializar, de comprar o diesel em posto de gasolina, em abrir licitação para posto de gasolina, e passar a abrir licitação para TRR, que quer dizer Transporte Retalhista Rural, que é o tipo de distribuidora que atende diesel para prefeituras, para fazendas, para indústrias, que a finalidade de TRR é atender menos postos de gasolina, sim, empresas e órgãos públicos. Isso gera, além de gerar uma economia, senhor prefeito, além de gerar uma economia de 15 a 20 ou até mais mil por mês, também nós, vereadores, e também o prefeito municipal, teria um controle muito mais exato de gasto, muito mais exato de consumo de diesel no nosso município. Por quê? Porque o controle estaria diretamente na mão de um funcionário de confiança do prefeito, e, portanto, ele teria um controle absoluto sobre isso. Absoluto. Sem dizer que seria mais prático. E também, sem dizer na economia que daria, só de um funcionário da prefeitura hoje, que fica das 7h30 da manhã, às 9h30, se não me engano, plantado na posse do posto de gasolina só para abastecer veículo público. Só está lá para isso. Então, eu acho que se ele estivesse dentro do barracão, se tivesse esse tipo de serviço para prestar dentro do barracão, seria muito mais hábil, mais econômico e muito mais eficaz para o município. Muito mais eficaz. Os caminhões, as máquinas poderiam ficar abastecidos um dia antes de sair para o serviço. Que hoje o que acontece? Até o funcionário chegar na prefeitura, chegar no barracão, picar o ponto, montar no seu veículo, no maquinário que trabalha, ir até o posto, abastecer e chegar na estrada rural ou na estrada de algum conjunto que ele vai fazer o serviço, já são 9h30 da manhã. 11h, 11h30, para almoçar. Então, vocês podem ver que o que eu estou falando não é besteira. Não é besteira. É uma indicação que eu deixo aqui para o prefeito. E, como eu disse, eu sou desse ramo, trabalho com isso, é minha atividade profissional, e me coloco à disposição para pôr em prática esse projeto, para pôr em prática esse serviço. Me coloco à disposição do senhor prefeito, que se precisar de mim, eu tenho conhecimento de todos os trâmites legais para que isso seja feito, como instalação do tanque, como serviço de corpo de bombeiro, como aonde as empresas para mandar para participar da licitação, a montagem. Isso vai gerar um custo para o município, esse tanque instalado, eu acho que não, vai ficar em torno de R$25 mil, de 25 a 30 mil reais, instalado, pronto, para prestar esse serviço para o município. Isso aí é um dinheiro que vai se tirar, vai gerar, no máximo em 3 meses, esse dinheiro vai estar de volta em economia. Então, senhor prefeito, eu me coloco à disposição, se o senhor acatar essa minha indicação e o senhor precisar da minha ajuda, da minha colaboração, eu estou à sua disposição. No mais, por enquanto, senhor presidente, é só.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar os vereadores que aqui estão, o presidente, o prefeito. Quero cumprimentar, dar as boas-vindas aqui nessa casa de lei. Quero cumprimentar todos os meus amigos que aqui estão, o Maico, Eduardo, Chaves, o Leandro, as meninas que ali estão, a Preta e todo o pessoal que aí estão. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu fico analisando como é que é. Eu achei interessante essa indicação do Toninho, porque comprar o combustível direto, eu acho que deve dar 15% de diferença por assim no preço, não é? Mais ou menos. 30, 50 centavos. Pois é. É uma coisa que é uma ideia. O prefeito pode estudar, claro, sem nenhuma dúvida. Eu achei interessante isso aí. E sobre questão do nosso município, esses dias passados, prefeito, eu fiz uma indicação aqui, uma indicação simples, sobre a escada da Vila Pavão para sair lá em cima. Eu acredito que está para sair a iluminação lá, sabe? Eu acredito que está para sair. Mas dá uma apressadinha para sair mais rápido. E depois outra, senhores vereadores. Nós temos aqui no município, eu acredito que quando foi há 7 meses atrás, que foi que o prefeito pegou essa prefeitura, deveria ter umas 6 ou 7 pontes caídas, eu acho. Acredito que sim, umas 5 ou 6, nem sei direito. Mas tinha bastante. Como de fato até hoje, prefeito, foi até bom que a sua excelência esteja aqui presente, tem uma ponte que é um ponto-chave do município. Ela liga a BR-369 a BR-90, lá no Alto Alegre. E aquela ponte faz uma falta. Olha, não dá nem para comparar a falta que ela faz. Foi construída uma ponte para cima, que o prefeito participou, com muito boa ponte, mas fica muito distante para as pessoas que transitam ali. Eles têm que voltar lá, e a estrada não é boa para sair por dentro, para sair, ou vir aqui no pedágio para voltar para sair, porque quase todas agora as condições do município não vêm para cá mais, vai lá para sair, lá para aquela região, aonde lá já embarca para Curitiba, lá para o Porto de Paranaguá. Não vem mais aqui na Arpaz, não vem mais aqui nessas firmas aqui de Sertanópolis. Então, aquela ponte lá, senhor prefeito, é uma das grandes utilidades que eu queria que a sua excelência focasse, mandasse a verificar as condições para arrumar aquela ponte, porque está uma situação difícil. Eu sei que é complicado, que arrumou uma ponte lá no Haru, agora recente, nem sei se acabou, mas deve estar acabado. Acho que se não acabou, vai estar acabando lá, porque agora choveu, deu uma atrapalhada. Agora a estrada chove, tem que dar uma geral em todas as estradas. Não é fácil, complicado as coisas. Mas aquela ponte é uma ponte que requer muita utilidade para o município. E eu, aqui prestando atenção, no requerimento do Claudinei de Oliveira Cabral, querendo saber a pavimentação asfalto do Jardim Maria Júlia. Muito interessante, Claudinei. Eu acredito, vou falar aqui mais uma vez, que sempre acredito nisso. Eu acredito que o prefeito aí está Depois até, presidente, gostaria que a sua excelência desse a palavra para o prefeito para ele falar sobre essas coisas para nós. Que o Jardim Maria Júlia, eu tenho uma ideia comigo e acredito muito que vai ser asfaltado até o final do ano, que foi prometido por essa administração. Eu acredito muito. Não tenho uma certeza, claro, que vai depender de várias coisas, inclusive dessa casa de lei, por alguma modificação de projeto, alguma coisa. Se tudo ajudar, se correr bem as coisas, eu acredito nisso, viu, Claudinei? Eu, sinceridade, como acredito que sai esse asfalto. E eu torço muito, porque vem se arrastando esse asfalto do Jardim Maria Júlia por muitos e muitos anos. Quantos e quantos prefeitos já passaram? E o Jardim Maria Júlia ficou sem asfaltar. E o prefeito prometeu que até o final do ano ele conseguiria asfaltar o Maria Júlia. Que não vá até o final do ano, mas o mesmo que comece e dê prosseguimento, que passe, não tem problema. O importante é fazer. Eu fico muito, prefeito, muito contente em a sua excelência falar isso daí. E agora, eu não tive até contato para falar uma coisa e nem tenho autorização para falar. Estou falando o que foi prometido em campanhas políticas, aqui nessa casa de lei, o que foi prometido. Então, o vereador tem que cobrar. E nada disso, eu tenho, apesar disso, eu tenho que fazer e cobrar o prefeito para melhores condições do município. Como cobrar empresa, procurar parque industrial e várias coisas que foi prometido. Eu acredito que vai sair nessa administração. Tenho certeza disso. Viu, vereador Alex? Você um dia falou aqui, a sua excelência, sua excelência falou assim, você foi até feliz de falar que você acredita que sai o asfalto. Sabe? E mais uma vez eu estou falando, eu acredito que sai o asfalto do Jardim Maria Júlia. Eu tenho certeza que depois o presidente vai deixar o prefeito, dar a palavra para o prefeito para ver o que o prefeito vai questionar sobre isso. Claro que a palavra correta é a dele, não é a minha. Mas eu achei interessante, porque por capricho do destino, sabe, o Claudinei envia um requerimento querendo saber. E me veio na cabeça, agora estou vendo o prefeito aqui, e estou procurando a cobrar junto para dar maior autonomia e força para trabalhar e pedir para esta casa que, se for preciso, alguma coisa que apoie para sair o asfalto do Jardim Maria Júlia. Porque se por uma causa pode ter tudo na mão, se precisar de uma coisa essa casa de lei e não apoiar, não vai sair o asfalto. Eu tenho certeza disso, porque falta as coisas. Então, tem que ter um convênio, tem que ter uma ligação do projeto do legislativo com o executivo para poder trabalhar de uma maneira satisfatória, de uma maneira com coerência, com responsabilidade, para poder ser satisfatório para o município e para a população de Ataizinho e de um lugar, o Jardim Maria Júlia, tão sofrido, que por tanto tempo, hoje você passa lá, é puro barro. E teve algum vereador, que eu nem me lembro qual é o vereador que falou para mim, que disse que uma senhora até falou alguma... foi o Claudinei. Falou algumas coisas para ele, e ele virou as costas e saiu, porque a gente, quando vai... a gente, quando vai no Jardim Maria Júlia, a gente, vereador Claudinei, a gente é cobrado, você é cobrado, o Alex é cobrado, o Toninho Brandão é cobrado, o Jorge é cobrado, todos são cobrados. Então, vamos torcer por isso. Prefeito, eu peço com muita garra, com muita honra, que você seja feliz e nós vamos batalhar em cima para ajudar construir lá aquela pavimentação asfalto do Jardim Maria Júlia. Obrigado.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Adir, desculpa, minha. Não. Está inserindo a palavra do senhor. Que boa noite, senhor presidente, senhores novos vereadores, munícipes aqui presentes, prefeito municipal. Eu falava a respeito do meu requerimento do Maria Júlia, o vereador Adir, mas ó. Pronto, agora sim. Em relação a Maria Júlia, eu fiz um requerimento aqui solicitando documentação, porque, embora o prefeito esteja nessa casa hoje, eu não irei me acovardar diante daquilo que eu já venho dizendo aqui nas sessões anteriores, embora a gente queira ajudar o município, mas cobrar não quer dizer que a gente é contra, e nem que a gente não acredite, porque eu sei que se o prefeito tem 8 meses de gestão, eu também tenho 8 meses de mandato. Eu sonhei 12 anos em chegar, assim como ele sonhou os 12 ou 15 anos da vida dele em virar prefeito. Então não adianta vir com justificativa de que, ah, mas apenas em 8 meses quero solução para tudo, porque não é só o Maria Júlia. Jataizinho vive um caos. Está largado as moscas. Está num buraco horrível. Ah, mas o vereador vai na cama falar demais. Ó, baixaram agora um decreto aí que quebra a progressão de carreira, que arrebenta com o funcionário público. Estão no mesmo segmento do governo em cima. Agora vamos culpar a crise ou a incompetência do passado? Ah, mas se foi incompetente lá atrás, está no governo do prefeito municipal agora. Ah, faltou incompetência, porque tem uma placa no Maria Júlia lá, e a gente passa por lá, as pessoas cobram da gente, vereadores. Uma senhora me maltratou mesmo. E aí, tirar a razão dela como? Eles estão tratando essa casa aqui, tomara que o prefeito tenha ouvido as reuniões, porque eu acredito que ele não ouve. Eu acredito que ele não ouve, com todo o respeito que eu tenho que ter à pessoa dele. Então estou muito feliz de ele estar aqui hoje para ouvir, porque olha aqui, ó, por exemplo, está aqui, ó, via Facebook, porque hoje o Facebook é um canal de comunicação da população, o pastor Carlos Lúcio escreveu o seguinte, vereador Adir: o Maria Júlia é uma vergonha, deveria ser chamado de Maria Brejo. Esta casa aí da esquina, onde eu moro, as ruas que dizem que empedraram, aconteceu uma transformação. As pedras virou brejo. Escuta aí, cadê as pedras que estavam aqui? O gato comeu? Está aqui, ó. O seu Carlos Lúcio. O cara está reclamando. Ah, é culpa do prefeito? Eu não sei se faltou incapacidade. Eu sei que é difícil conseguir um moledo. Só que é o tipo de coisa que depois a gente ouve da população. E aí a gente sai do Carlos Lúcio aqui, para parecer que é conversa para boi dormir, e a gente ouve o que a população comenta. E o que a população comenta é horrível, é triste, é lamentável. Ó, Cláudio Teixeira, agora é sobre a saúde. Mais uma fila de crianças para ser atendidas pelo pediatra Mohamed Elkadri, que é um dos melhores pediatras que existem. E ele não apareceu. Não é a primeira vez. E esse é o médico que o prefeito fala que é bom. O senhor acha que é bom mesmo, prefeito? É a pergunta do Cláudio Teixeira, um cidadão conhecido de Jataizinho. E aí você entra lá, tem 100 comentários embaixo. Aí assim, é fácil, né, o vereador vir aqui culpar o prefeito, dizer que o prefeito é culpado. Mas a pergunta que eu faço para o prefeito é a seguinte: o que está sendo feito além de contratar um bom especialista, e ele contratou? Quem está fiscalizando isso? Porque assim, a gente é taxado, quando a gente traz aqui para a população esses problemas, como se a gente fosse contra a administração municipal. Como se a gente estivesse aqui apenas para criticar. Aí eu vou para Patrícia Fernanda, uma senhora que, se eu não me engano, mora no Bela Vista. Ontem fiquei indignada com esse hospital. Levei meu filho às 22h30, com muita dor na perna no hospital. Daí a enfermeira, muito educada, fez a ficha, meu filho, e me disse que eu queria ligar para o doutor. Tá? Ia ligar para o doutor. Eu esperei e logo ela me chama dizendo que o médico por telefone disse que era para só dar um remedinho de dor. Gente, hoje é meu filho, amanhã vai ser o seu. E quantos mais? Aí, vereadora Dias, as pessoas entram aqui, e não é porque eu fui convidado para o aniversário do Dr. Luiz Sato, vamos fazer um paralelo aqui entre a amizade com ele, porque daí o prefeito também estava, que eu tenho que chegar aqui e passar a mão na cabeça, vereador Alex. Não dá. Aí o povo entra aqui, a Suelen Fernando, comigo também já fizeram algo, Viviane Pereira é uma vergonha, já aconteceu com a minha filha. E aí vai, aí uma relação. A gente vive um caos hoje, eu tenho procurado fazer os requerimentos aqui, olha, há mais de 4 meses, há 3 meses eu não fazia requerimento para não cansar a gestão, mas hoje eu tenho buscado fazer os requerimentos pedindo informações sobre coisas básicas. Bom, o viveiro municipal, por exemplo. O viveiro municipal não terminou na gestão do prefeito Dirceu Urbano. Eu falava que quando eu assumi, ali, ó, que o prefeito estava assumindo o abacaxi. Mas o viveiro municipal está sendo cobrado constantemente pelos agricultores, por pessoas do nosso município. Tem que fazer um requerimento sabendo. Há algum projeto em relação a essa gestão? para que o viveiro municipal volte a funcionar? As câmeras de segurança, eu tenho cobrado aqui. São 8 meses de mandato, então parei com o blá blá blá. Quero documento, por quê? Porque a população cobra da gente. Então, se eu consigo aqui a documentação do Maria Júlia, por exemplo, senhores, eu consigo chegar na população e dizer, olha, está aqui, ó, está desse jeito. Agora, sabe o que eu percebo aqui? E aí, se for doer aí, que dane-se também, que se for só um mandato meu aqui, ó, que eu quero não ter vergonha mais depois de ter feito uma porcaria de um mandato aqui. É que o atual prefeito, o ex-prefeito, está nessa gestão. E essa gestão agora está colhendo todos os frutos da gestão passada. Eu não fui lá pedir cargo para o atual prefeito. Você foi, ô vereador Cício? Você foi, vereador Antônio? Então, assim, dizer aqui que o prefeito municipal não quer colocar a coisa na direção certa, olha, é igual, é justificativa de que o prefeito ocupou os cargos dele. Ele fez o que todo mundo fazia. Não dá para ficar batendo aqui dizendo que o prefeito deu 23 cargos na prefeitura. Ele deu, mas é um direito dele. Como é que ele vai tocar a máquina se ele não tiver esse pessoal lá? Que ele distribuiu inúmeras gratificações. Que ele está tentando baixar o índice. É o jeito dele administrar. Agora, o que não dá é o vereador que tem que transitar pelo bairro, que tem que falar com a população, que é um canal entre a população e o executivo municipal, ficar sofrendo desgaste. Eu cheguei a falar para o prefeito em determinada ligação recentemente que eu queria ajudar ele porque eu não queria enfiar o meu mandato no R. E eu não quero enfiar o meu mandato lá. Eu quero ajudar ele. Mas olha só, está difícil. A gente sabe que está difícil, vereador Adilho, no contexto geral. A gente sabe que não é só JTzinho. Só que o que eu percebo aí é que não adianta vir aqui culpar a Câmara de Vereadores. Porque o projeto mais polêmico que veio para cá era um referente à PAE de JTzinho, que o senhor se lembra muito bem. Porque o senhor pediu vista naquele projeto. E o senhor, pelo que eu conheço do senhor, o senhor não é contra a PAE. O senhor nunca seria contra a PAE. O senhor pediu vista, a administração municipal parece-me que conversou, consultou o Tribunal de Contas, e lá eles conseguiram arrumar a situação, e depois ficamos sabendo que o prefeito está fazendo um repasse para a PAE. O outro projeto que veio para cá era referente àquela questão do consórcio que o município ia entrar, que eu achei até uma boa, R$400, e que depois o município ia ser atendido. Nós votamos favorável, o vereador Antônio pediu vista. Então, até o presente momento, não dá para dizer que essa casa aqui é contra a administração municipal. Ah, tem uma oposição aqui, a oposição está cobrando mais desse prefeito. Olha, vocês me desculpem, se não cobraram mais do outro anterior, eu não tenho culpa. Eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Que por gentileza? Alguém falou aí? Senhor presidente, por gentileza, tá bom? Então, só para estar encerrando aqui, eu tenho comigo o seguinte: vou realizar o meu trabalho aqui como vereador. Não sou melhor que ninguém. Sei que em 8 meses é impossível viabilizar e acertar a situação de Ataizinho. Não acho que o prefeito seja incapaz de fazer aquilo que ele planeja, aquilo que ele quer. Só que nós temos que ter um entendimento aqui, senhores, hoje. A coisa não está fácil. A população está cobrando o básico e isso tem que começar a acontecer. Ó, o COCA, para voltar a funcionar, a administração municipal, parece que teve que ter denúncia para o Ministério Público. Não é? Acho que agora vai voltar a funcionar. Então são coisas muito básicas aí que a gente tem que começar a acordar para isso. Senhor presidente, é só. Gostaria de... Depois eu faço uso novamente durante a explicação pessoal. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Leste dos Reis, Tizil.
vereador Laércio. O projeto entrou hoje, foi lido já. Então, agora, no tempo normal, hoje não vai em votação. Então, se você tiver que falar, você pode falar na explicação pessoal ou no expediente. Pode.
É, um projeto de lei foi até apresentado na Prefeitura Municipal de Litorão, pelo vereador Daniel Paraz, e o amigo nosso, o Reinaldo, achou interessante, viu a foto, trouxe a gente apresenta uma nossa casa de direito, e a gente espera que possamos estar sendo aprovados hoje, a respeito dos carros. No começo da nossa gestão, eu fiz essa cobrança, essa indicação aqui no pessoal. Foi quando o presidente da casa falou, vereador, quando o senhor for fazer alguma coisa, faz um papel para o sorteio.
Então a gente trouxe para. Então não estava saindo mesmo, não. Para essa casa. E é uma cobrança do. Várias pessoas têm nos cobrado. Não só de mim, como acredito também do senhor, senhor presidente. E dos nossos colegas vereadores. O projeto de lei sobre esses carros abandonados na rua. Alguém achou na outra vez que a gente tinha feito referente a certas pessoas, a uma pessoa só. Não, não. É um projeto que todo mundo tem cobrado e a gente não tinha esse projeto de lei. E a gente está apresentando essa casa. Eu espero que vá passar, que seja aprovado pelos nossos colegas, para que a gente possa, assim, estar dando melhor segurança e um conforto melhor a todas as pessoas que transitam na rua da nossa cidade. No mais, muito obrigado.
Eu gostaria, se o prefeito, o senhor Urbano, gostaria de fazer uso da sua palavra. Então, prefeito, eu deixo a palavra por 7 minutos, como o tempo dos novos vereadores aí, para você fazer uso dela.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar aqui o presidente da casa, os vereadores presentes, toda a comunidade aqui presente, a população que está ouvindo, e dizer, e agradecer também pela oportunidade de eu estar aqui podendo passar essa mensagem para os nobres edis e dizer que eu vim aqui mais realmente foi por causa de um projeto de lei que eu encaminhei a essa casa na sexta-feira. É um projeto de lei que foi aprovado no final de 2016, na qual teve carência de um ano, que era do Fundo Previdenciário do Servidor, e realmente esse projeto não podia ter a carência. Isso aí vem complicando a administração por falta de uma certidão, né? E então precisava que contar com os vereadores com medida de urgência para que fosse cancelado o projeto antigo e aprovado o novo. Esse projeto novo a gente já parcelou em 80 vezes para começar a pagar já. Só assim a gente vai conseguir ter a certidão que está faltando hoje, porque eu peguei o município sem 7 certidão negativa. Sem 7. Dia a dia, a gente trabalhando duro, conseguimos pôr a casa em ordem. Resta apenas essa certidão. E olhe bem a importância de uma certidão para o município. Eu tenho quase R$1 milhão para investir no Maria Júlia, agora em 2017. São três convênios de 300 e poucos mil reais. Sem essa certidão seria impossível a fazer esse asfalto. Seguindo, temos quase mais de R$1 milhão entre pequenas emendas para outras áreas. E temos mais R$1 milhão que seria um financiamento para comprar um parque industrial. Então veja bem a importância, é por isso que eu estou aqui hoje pedindo aos vereadores, né, que olhe com carinho para esse projeto, se possível, marcar uma extraordinária, que realmente é a certidão que eu preciso para que eu consiga fazer esse asfalto Maria Júlia, que é uma prioridade minha. É o objetivo maior meu. Não prometi para ninguém que ia fazer isso em 2017. Prometi que ia fazer no meu mandato de 4 anos. Não prometi para ninguém que ia salvar a Taizinha de uma falência enorme, de uma crise enorme que está o Brasil, em 7 meses. Prometi em 4 anos. Então, que é, muito, alguns vereadores não estavam no mesmo palanque meu, então não ouviu a minha proposta. Mas minha proposta foi verdadeira, está gravada, e com certeza vou cumprir todas, todas, com toda a dificuldade, e tem mais ainda. Vou fazer mais do que eu prometi. No final do meu mandato, eu trago os vereadores e mostro, está gravado, filmado, o dia que estive lá na igreja, que foi feito todas as perguntas. Gostaria de fazer mais, mas a pobreza que se encontra em Taizinho, a maneira com que eu peguei o município, com 100% de buraco nas ruas, com índice de 47%, com a receita, com a despesa subindo, 57, desculpa, com a despesa ultrapassando a receita. Tudo isso é preocupante, porque como eu disse, aqui nessa casa de lei há poucos dias, nos últimos 30 anos, ninguém investiu em empresa. Então as despesas vão subindo, as empresas foram embora e nós ficamos aqui sem receita, nessa pobreza. E eu sou o prefeito que vou recuperar essa receita. Não recupero no dia não, mas em 4 anos eu vou deixar muita semente boa plantada aqui com indústria. E aquilo que realmente precisa para atender todas as pequenas demandas, vereador Lindinho. O básico custa caro. O básico hoje teria que ter 2,5 milhões. Nós temos 1 milhão, nós temos Malemar 1,8 milhão. Então o básico, para fazer o básico, precisaria ter uns 2,5 milhões hoje. Mas nós vamos chegar lá. Até no final do mandato, já instalou uma empresa no meu mandato, está instalando outra, né? Que é do chocolate, agora tem aí do paver, e vou buscar mais. Deus quiser, estou sempre indo atrás, e em todas as minhas viagens que eu fui para Curitiba foi para buscar recursos. E são quase 3 milhões. Numa crise dessa não é fácil de conseguir esses recursos. Entendeu? Contra, pedindo desculpa aqui, e gostaria de dar algumas pequenas respostas do que me falaram aqui da indicação dos vereadores. Dizer para o Toninho, o vereador, sobre essa bomba, é um projeto meu desde o início. Só a demora ainda, porque precisa de muito papel, mas estamos já com uma boa parte já. E é o projeto sim, é a economia sim, e isso realmente nós estamos fazendo. Que é para colocar o tanque de combustível dentro do barracão. Mas por ser um espaço pequeno, apertado, e não ter nenhuma condição de segurança, então que está demorando mais um pouco. É, sobre a ponte que me cobraram, eu estou na minha terceira ponte. Em 7 meses, dá quase duas, cada 2 meses uma ponte. É a terceira. Fizemos lá uma próxima da Roseira, bem próximo. A da Roseira é a mais cara que tem, porque ela não tem mais a cabeceira. A cabeceira não é barato. E é uma ponte de laje. Então ela é a mais cara que tem. Mas já fizemos uma do lado ali, que já dá para. Não está tão longe, esses 6 quilômetros também não. Que eu estive lá vendo o dia que fez e estivemos lá conversando com o pessoal sim. Tivemos lá sim. Viu, Antônio? Quer ver, o rapaz não estava lá no dia. Tivemos conversando, olhando, tem as fotos, que, se vocês quiserem ver, tem as fotos tudo guardadas, das 3 pontes que fizemos, dessa ponte. Temos mais 6 ou 7 pontes. E não dá para fazer todo dia, toda semana uma ponte, porque não tem recurso para isso, mas estamos fazendo. Estamos atendendo as estradas rurais, estamos atendendo toda a nossa população. Quanto a cidade cheia de buraco, ó, pode ver, 20 anos, não tem recap. É o asfalto que saiu desde a primeira vez. E eu já consigo fazer alguns recapes. Só que a SAAI tem esse encanamento de diamento, que faz 30 anos que foi colocado, que está estourando todo dia. E eu realmente já tenho. Podia fazer ontem, ó, um recap dessa avenida aqui. Mas estou preocupado que nós estamos correndo atrás de um dinheiro para trocar esses encanamentos. Vocês acham justo eu jogar aqui o dinheiro que a gente conseguiu com o suor, que talvez demore mais 10 anos para conseguir, e no outro dia vim cortar novamente? Então, peço paciência, mais 2 ou 3 meses, para que a gente consiga trocar essa tubulação, e aí sim fazer um asfalto que vai ficar aí 3, 4 anos, do jeito que realmente merece, porque vocês podem olhar, os vereadores sabem disso, que toda semana, 2, 3 lugares da cidade estoura cano, aqui no centro, estoura e novamente tem que vir aqui, cavocar, estragar, você vê que já não fica a mesma coisa, mas a gente vai aos pouquinhos sim, recapando a nossa cidade, recapando com qualidade, fazendo aquilo que eu sempre falei, sem maquiagem, Eu podia chegar aqui, ó, o primeiro dinheiro que pega, vai lá e já gasta lá em cima. Podia pegar o consórcio a 5,10, a 5,50 metros e vir e colocar. Mas daqui um mês está a mesma coisa. Então a gente está aguardando, sim, ver toda a possibilidade de fazer bem feito. Não me lembro de mais alguma pergunta que foi feita. Então, gente, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Conto com o apoio de vocês aí para esse projeto, né? Vocês cobraram sempre Maria Júlia, eu tenho 4 meses para fazer. Só que antes disso, eu fiquei desenrolando o rolo do passado. Porque começaram o asfalto em 2013, fizeram a galeria e não pagaram. Em 2016, cancelaram a empresa e ficou sem pagar, a empresa estava entrando na justiça. Semana passada, eu consegui um acordo, o próprio município vai pagar essas metas. Porque se não paga, não conseguia fazer o asfalto esse ano e nem o ano que vem. Então, os recursos que eu tenho, que eu ganhei para fazer, e seria impedido de fazer em cima de uma outra obra que não estava paga. Então, poderia já estar mais adiantado, talvez, 2 meses atrás. Mas eu acho que, com o mandato, se fazer um asfalto no Maria Júlia, que faz anos que vem cobrando, eu acho que vai ser um mérito da administração e um mérito de quem está apoiando nós, de quem está trabalhando. Realmente, aquele povo lá merece, sim, e precisa. Mas eu posso dizer para vocês, estamos trabalhando dia a dia. Quanto ao doutor Mohamed, é o melhor médico, sim. É o melhor médico, sim. De tanto que nós tínhamos 150 consultas por mês, eu coloquei 240 e é pouco. Porque todo mundo que procurava um clínico geral, procura ele hoje. Só que o mês passado ele pediu a conta. Mês passado ele pediu para sair, que ele não tem mais tempo. Entendeu? A demanda dele em Londrina é muito grande, ele veio pedir, e eu pedi para ele ficar mais esse mês. Para me dar tempo de eu conseguir um outro pediatra. Era só o que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado a todos. Agradecer às pessoas que estão aqui. Agradecer a todos que estão em casa. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.
Bom, senhores vereadores, ministro aqui presente. Prefeito municipal aqui presente. Bom, se o senhor quiser continuar, eu até ia fazer um comentário, mas eu sei que tem compromisso. Bom, ministro aqui presente, ouvinte da Rádio Nova Geração, eu sempre falei, Dirceu, fui eleito do lado seu, você sabe disso, e sempre disse em cima do palanque, eu não tampo o sol com a peneira. Eu não posso falar bem hoje, realmente, da administração. Não posso. Venho, sim, criticando a administração por vários fatores. A população, como foi cobrada aqui do vereador Dindim, não só do Dindim, mas a população cobra hoje cada vereador. A população hoje, eles procura cada vereador aí, e eu sei que os 9 vereadores são cobrados. E a gente vê, Dirceu, principalmente eu, que defendi uma guerra junto com você durante 2 campanhas, na terceira conseguimos chegar. E eu sempre falo para a população que eu não posso falar que você não sabia disso, que você não sabia daquilo. Porque, como todo mundo sabe, você foi vereador 3 vezes por essa casa aqui, foi presidente dessa casa. E a gente vê na sua administração muita falha. Por quê? Tem muitas coisas que não dá para aceitar. Eu vejo aqui as nomeações, cargos comissionados, as funções gratificadas, um monte de servidor desvio de função que já existia também. Não estou dizendo que é culpa sua. Mas quando o prefeito sai, dia 31 do 12 de 2016, todas essas funções o prefeito teve que exonerar. Mas ao mesmo tempo você nomeou novamente. E aí a gente vê o índice, realmente, o município sem certidão. E aí para isso, todo mundo sabe que aqui, todos os vereadores aqui, até os novatos, que é pela primeira vez, que para você abaixar um índice, ou você tem que aumentar a arrecadação, ou cortar a despesa, cortar a gratificação e cortar cargos comissionados. E, de repente, Dirceu, a gente vê aí o decreto que você fez, que teria que começar, então, cortando o quê? Cargos comissionados, funções gratificadas. Que esse é o objetivo, que teria que começar ali. Mas aí, através de um decreto, você faz um decreto e a primeira coisa, o próprio funcionário vem cobrar cada vereador. Que você fica congelado. Contratação de outras pessoas, fica congelado. O anuênio e a progressão. Então, são essas coisas que nós não podemos aceitar. Nós, vereadores e servidores. Como eu sempre falei, você pegou a cidade, sim, como pegou em 57. Quanto nós já pegamos em 57, nós temos aqui, que foi, está feita pelo próprio tribunal, pelo próprio Tribunal de Contas, que você tem até o dia 31 de agosto para chegar no índice, que era o primeiro trimestre, e o segundo agora, que é até 31 de agosto. Eu sempre falei que não queria estar na sua situação, porque é difícil. Mas a gente também cobra de você, porque você também falava em cima do palanque que o remédio ia ser amargo, que muita gente não ia gostar, ia ficar bravo com a administração. Tanto é, eu não concordo hoje, alguns servidores que vêm reclamar do salário. Por quê? Porque aquele plano de cargo e carreira que já fizeram lá atrás, aquele plano já foi para água abaixo. E aí você vê alguns servidores recebendo tantas horas extras e outros não recebem para fazer uma complementação de salário. Então tem que se fazer um plano, um novo plano de cargo e carreira, para que o servidor tenha um salário digno. Para depois aquele... Não é, aquele vai receber 60, aquele vai receber 20, aquele vai receber 40. Eu acho que tem que ser igual para tudo. Porque dentro de uma administração, hoje, em outros municípios, já não existe nem pagamento de hora extra. Existe o banco de hora. Se o servidor fez a hora extra, ele não vai receber, mas ele vai tirar a sua folga que ele trabalhou lá. Então tem muita coisa, Dirceu. Eu não sou melhor que você. Nenhum vereador aqui é melhor do que... Mas nós, como disse aqui, a cidade hoje cobra de todo mundo. Nós temos aí as quadras do Maçã Minoi lá em cima, que é uma vergonha, que não tem nem condições. Agora, como eu disse, Dirceu, eu acho, e não escondo, como eu sempre falei aqui, você está mal assessorado. Eu acho que você está mal assessorado. Você tem três jurídicos. Por quê, Dirceu? Tem várias coisas que já veio por essa casa aqui. Primeiro projeto. Veio um projeto aqui para contratar uma frente de trabalho. E ela veio, o projeto veio errado. O projeto veio errado e foi discutido até que pediram para retirar o projeto. E esse projeto nunca mais voltou aqui. Muitas vezes, eu fui taxado aqui até do projeto da PAI. Em nenhum momento eu sou contra a PAI. Por quê? Porque o município já vinha repassando 3.500 e você mandou um projeto para ir para 7.000. E nós queríamos saber no que ia ser gasto. Porque é o dever... É o compromisso do vereador. No que ia ser gasto mensalmente. Não que eu, aqui, ninguém quer te prejudicar, mas eu vejo, Dirceu, eu vejo na sua administração que muitos que estão ali não estão pensando no município, estão pensando em salário, em gratificação. Por quê? Como eu disse, tem alguns que não tem nem competência de estar em algum cargo. Agora, como você veio falar do projeto aqui hoje, que é o projeto do parcelamento, que nós votamos aqui na Câmara no mandato passado. Olha bem, porque depois cai tudo em cima da Câmara de Vereador. O prefeito Hélio Batista mandou um projeto para a Câmara aqui, que queria o parcelamento do fundão, do fundo de previdência do servidor público. Veio o projeto, fizeram um monte, foi perguntado, o prefeito veio aqui, o contador, o prefeito veio aqui, o controlador interno, e muitos, a primeira vez que chegou o projeto, nem o impacto, nem como é que ia ser o impacto financeiro dos aumentos que deram, tudo estava dentro do limite. Por quê? Peraí, quem faz a contabilidade é o contador, não sou eu. Deram os aumentos, veio o parcelamento do fundão, o vereador Alex Faria, na época do projeto, até pediu aqui para essa casa que precisava conversar com o prefeito eleito do Dirceu Urbano, que não tinha nem assumido ainda. Conversou com o Dirceu, prefeito eleito, mas que tinha que ter um prazo de carência, que era um prazo de um ano, para o município começar a pagar o fundo de previdência. Foi votado nesse projeto, foi dado um ano de carência, e a carência vai vencer agora em setembro. E quando veio isso aqui, nós votamos no projeto, todos os vereadores, porque é o seguinte, na época, ou você parcelava o fundo, ou você fazia o pagamento do 13º e o pagamento de dezembro dos servidores públicos. Eu acho que não só eu, mas os vereadores que estavam aqui na gestão passada, vereador Laércio, vereador Alex, vereador Gordo e vereador Jorginho, nenhum ia ser contra esse projeto. Todos nós íamos ser favorável ao parcelamento, e até foi através do vereador Alex que, através de você, você pediu um ano de carência. É isso que foi colocado aqui nessa casa. Não foi isso, vereador Alex? Daí foi onde surgiu a carência. E nós fizemos o parcelamento. Nós votamos no parcelamento, com um ano de carência, porque eu acho que se os novatos estivessem aqui, também votaria. E eu sempre falei aqui que essa casa, quando estoura as coisas, depois estoura em cima da Câmara. Porque daí é a Câmara que é culpado, é a Câmara que votou, é a Câmara. E não é bem assim. Eu sempre falei que as políticas de Jataizinho, quando você está em plena política, em plena eleição, todos os problemas do município têm solução. Todos. Só que depois que senta lá, vem as consequências. Então eu quero falar que eu não aceito eu não aceito, primeiro passo, o prefeito congelar um anuendo do servidor público, congelar uma progressão e começar no que é correto, que é a dispensa. Vai doer no coração? Vai doer. O remédio não tem que ser amargo? Nós temos que começar então no quê? Na demissão de cargos comissionados. Para retirar as gratificações. Se não tiver condições, aí, como diz aqui, ó, o regulamento, vai ter que mexer até no último concurso que foi feito. Por quê? Porque a responsabilidade é do prefeito. A responsabilidade não é da Câmara. Nós aprovamos o projeto. Tanto é que todos os projetos que vêm aqui para essa Câmara, quando se trata de aumento de servidor, nós temos que, a primeira coisa, no próprio projeto tem que vir um impacto financeiro. O próprio projeto tem que acompanhar. Só que, infelizmente, a administração lá embaixo, o secretariado, deixa a desejar. Muitas coisas que já vieram aqui no seu mandato, Dirceu, infelizmente, o jurídico está deixando a desejar. Porque vem errado. E eu sei que você não tem culpa, mas o jurídico está lá para te orientar. Porque eu tenho um jurídico aqui, o doutor Zeca, José Augusto, que todos os projetos que chegam aqui, primeiro eu quero conversar com ele. Está correto? Não, isso não pode estar correto. Então, peraí. Então, vamos pedir isso. Eu não faço as coisas aqui. E eu não posso dizer, seu, você tem três jurídicos lá. Não, só, pode. Você tem três jurídicos. Não, se for, você vai falar. Eu vou dar um espaço para você falar. Não, pode falar então.
Presidente, aqui ninguém está considerando a Câmara culpada por esse projeto. O mesmo jurídico que analisou esse projeto que está errado, foi o mesmo que mandou o projeto para cá, de frente de trabalho, Diego Furlan. Ele encerrou aqui, depois foi trabalhar comigo, lá ficou um mês comigo, foi onde veio aquele mesmo projeto.
Não, na frente de trabalho o Diego não estava aqui.
Estava com nós.
Não, aqui não.
Lá.
Diego trabalhava com você lá.
O mesmo que errou lá, errou aqui.
Você veja, então... Veja bem, Dirceu, eu, em momento nenhum, Dirceu, eu quero te prejudicar a sua administração. Só que você precisa olhar mais lá. Mas, o que foi pregado? Que você não ia errar, que você ia consertar, que você não ia cometer os mesmos erros. E o que você vê? Você vê os mesmos erros. Dirceu, eu sei que você sempre pegou lá que em 4 anos você não ia resolver o problema do município. Isso você pregou. E nem pode ser qualquer um que entrasse não vai resolver os problemas do município. Eu tenho visão disso. Só que tem muitas coisas, Dirceu, que não era para estar acontecendo o que está acontecendo. Como foi falado aqui, ó, Nós temos vários pedidos aí, a população, é falta de remédio no posto de saúde, é falta. Aí veio o Coca lá, o Coca se fechou, porque o próprio município jogou a responsabilidade aonde? A mãe não tinha onde recorrer, veio aqui na Câmara. Da Câmara, esse processo aqui foi parar na promotoria. Por quê? Porque houve uma discussão lá dentro. Isso não podia acontecer. Se você tinha uma coordenadora que você nomeou lá, como foi chamado aqui, até o conselho tutelar para vir, o conselho não veio, deu um direito aqui para a coordenadora vir aqui nessa casa explicar, não veio. Como a mãe veio aqui...
Senhor presidente, eu podia dar licença?
Pode
retirar? Porque Eu vim aqui falar sobre um projeto, respondi as perguntas que estavam na ordem do dia. Agora o senhor vai ficar uma hora falando na minha cabeça aqui. Então eu tenho que marcar uma outra reunião para mim vir aqui, para mim ter o direito de debater. Dá licença, muito obrigado.
Bom, senhor prefeito, eu estou falando o que está acontecendo na administração. Se o senhor não quer escutar, é como o senhor veio aqui, o senhor ouviu, o senhor falou, e o senhor não quer ouvir. Então tem certas coisas que não dá para... Eu só acho o seguinte, eu sempre falei que eu não tampo o sol com a peneira, e eu não posso falar que a administração está boa, porque não está. Você vê hoje em cada esquina da cidade o povo falando, cobrando, e cobra de mim, que fui do lado da administração. Cobra do vereador Jorge, cobra do vereador Alex, cobra do vereador Adir, do Laércio. Infelizmente, nós temos que cobrar a administração. Só que, infelizmente, como eu disse, o prefeito, ele precisa mudar a equipe. Porque já se foi 8 meses. Então não adianta o prefeito ficar bravo. Eu não pedi cargo nenhum para o prefeito. Eu não pedi emprego. Eu sempre cobrei que era para fazer a coisa correta, a coisa certa. Então, infelizmente, eu, como ele pediu para falar, eu deixei falar também. E, inclusive, ele falou até mais. Eu deixei que ele falasse. Agora, não adianta vir aqui querer fazer pressão em cima de um projeto, que o projeto foi lido, vai ser discutido. Mas, como o vereador Dindim falou, todo mundo falou, quem não quis falar, não quis falar. Agora, não é porque o prefeito veio aqui que vai me intimidar, o que eu falo sempre aqui, toda segunda-feira. Então, infelizmente, o prefeito não gosta de ouvir a verdade. O prefeito parece que dói, e dói mesmo. Eu espero, Adir, vereador Adir, eu espero que realmente o prefeito faça o asfalto no Jardim Maria Júlia. Até 2017 agora. Porque aqui já foi falado que até dezembro de 2017 o asfalto do Jardim Maria Júlia vai estar pronto. E eu quero parabenizar o prefeito, se realmente ele fizer. E vou parabenizar aqui. Mas da maneira que está hoje aqui, infelizmente, o município nem certidão tem. Então, desculpa até os ouvintes, o munícipe aqui presente, mas é a pura realidade do nosso município. Não havendo mais nada, passamos então para a ordem do dia. E coloco em discussão e votação requerimento 089/2017. Vereador que o presente subscreve em muito respeitosamente nos regimentos internos, requerer envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cópia a respeito da pavimentação asfalto das ruas do Jardim Maria Júlia, esclarecendo se há convênio firmado com esse intuito, se há licitação em andamento, se há contrato com alguma empresa, de tudo encaminhando cópias que confirmem o alegado. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 18 dias do mês de agosto de 2017. Vereador Claudinei de Oliveira Carvalho, em discussão.
É, senhor presidente, nobres pares, o intuito aqui é o seguinte, é que nós tenhamos a documentação em mãos para trabalhar. Fica muito mais fácil, doutor Vedan, porque a população ela vai continuar questionando. Nós temos a situação agora de serviço, senhor presidente, que foi realizado lá. A população está insatisfeita com o serviço e vocês sabem que está. Não sei, não entendo de moledo, mas já sei que tem a turma para vir aqui, inclusive. Foi feito com muito carinho, com dedicação, só que está lá, virou barro. Já era o básico, quando vieram aqui não queriam nem asfalto mais. Já topavam apenas tapar. Elas estão plantando geladeira e máquina de lavar roupa nas estradas do Maria Júlia. É vergonhoso. Aí fica parecendo que a gente está vindo aqui para cobrar, mas em 8 meses a gente quer que resolva. Não é isso. A gente quer saber se de fato a administração municipal tem trabalhado e quais são os documentos que tem para que nós possamos estar abrindo isso à população. Então eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares, tá bom, vereadores, se possível, para que a gente possa depois estar até mostrando a eficiência da administração, do poder público em relação ao trabalho que eles estão realizando. Dizer, olha, a administração é tão eficiente que pegou assim e está aqui. E eu vou falar para vocês aqui de novo. Segundo o próprio prefeito na fala dele aqui, tudo que ele está colhendo hoje foi o que foi plantado na administração passada. E quando ele levou o ex-prefeito municipal para a administração dele, eu falava aqui que ele estava levando para que o ex-prefeito salvasse a lavoura. Então ele que ajude a salvar agora. Então isso que demonstra que existe essa documentação, acho que é muito importante para Jataizinho essa documentação aqui. Eu conto com os nossos pares.
Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, contrário que se manifestam. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão e votação o requerimento 090-2017. O vereador que o presente subscreve em respeitosamente no regimento interno requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cópias a respeito da existência de projeto no sentido de se reativar o viveiro municipal para o cultivo e distribuição de plantas, árvores, etc. e alimentos para a população de Jataizinho. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 18 dias do mês de agosto de 2017. Em discussão.
Senhor presidente, nobres pares, esse requerimento aqui trata especificamente da situação do viveiro municipal, que fica ali, anteriormente ele funcionava ao lado da onde é a Creche Santa Luzia, não é? A administração anterior deixou acabar o viveiro municipal, eles acabaram. Esse projeto aqui, senhor presidente, senhores vereadores, era referência para toda a nossa região. Para vocês terem ideia, vinham munícipes, vinham pessoas de Açaí, Rancho Alegre, até mesmo em Biporã buscar mudas aqui, para a questão da arborização do nosso município. Agricultores conseguiam ali mudas de café e outras mudas, eucalipto inclusive, e infelizmente deixou-se acabar. Então assim, a gente gostaria que o prefeito municipal respondesse para essa casa se há algum projeto, se há possibilidade de retornar com esse projeto, que inclusive esse projeto aqui, o vereador Cícero sabe, foi encampado na época pelo Cunha, pela administração de vocês, né? E o Cunha, nossa, realizou um trabalho formidável, ele foi inclusive homenageado, recebeu aí várias homenagens fora daqui, porque na época o projeto era referência. De novo vou falar, acabou na administração Hélio Duque. E o ex-prefeito que acabou com o viveiro municipal está acampado dentro da prefeitura, ou, não, pior, não está não, está acampado dentro da Emater agora. Está acampado dentro da Emater. Ele não conseguiu cuidar do viveiro municipal. E hoje está acampado dentro da Emater cuidando disso aqui. Então assim, vamos pedir documentação, vamos ver se o prefeito consegue viabilizar. Lembrando que nem tudo que está aí hoje é culpa do prefeito atual de Ministério Urbano. Só que é um projeto belíssimo que a gente tem que tentar colocar para funcionar novamente. A gente quer saber se a administração, de fato, tem alguma coisa para dizer a respeito disso.
Pela ordem, presidente. Eu também gostaria de estar comunicando aos munícipes, aos ouvintes presentes, aos convidados, que eu também, Claudinei, sou a favor do requerimento, porque, como Vossa Excelência comentou, aquele viveiro ali, nós entregamos ao ex-prefeito em 2013, janeiro de 2013. Lá tinha tudo quanto é tipo de muda que você imaginar, tinha naquele viveiro. Está a Elza ali, que ela trabalhou ali, trabalha ainda na Santa Luzia, e o viveiro é do lado da Santa Luzia. Lá nós tinha muda de ipê, tinha muda de café, tinha coqueiro, tudo que você imaginar, planta nativa. Inclusive vinha, como o vereador Cabral comentou, vinha aí pessoal de fora buscar as mudas. E eu sempre disse que o Cuia, ele sim cultivava ali, cuidava, E uma pessoa que nós não podemos esquecer, que a Elza também vai concordar comigo, que tem uma mão, Cabral, que quando o ex-prefeito Hélio Duque tirou ele de lá, eu fui o primeiro a não concordar, discordei com ele, que é o Otávio, o Tavão. Aquele menino tem uma mão, o vereador Jorge sabe disso, que ali naquele viveiro se plantava de tudo e tudo dava ali. E, infelizmente, como diz o Claudinei de Oliveira Cabral, mais uma que o ex-prefeito deixou acabar. E já se passaram aí 6 meses da administração agora, também você não vê uma semente lá. Até eu fiquei contente, sexta-feira passada, que o Adriano Antonioli, que está cuidando da pasta agora, me convidou para me mostrar que ele está fazendo um projeto ali, que se Deus quiser, ali vai ser cultivado tudo de novo, eu espero que sim. Mas, de antemão, Adriano Antonioli, que eu acredito que você está nos ouvindo, como diz o Cabral, que o ex-prefeito está lá na Imater, pelo amor de Deus, não pede para ele pôr o dedo, não. Porque, que nem diz o vereador Maurílio aqui, que tem um cidadão aí que parecia Randap, onde ele colocava a mão, matava tudo. Pelo amor de Deus, Adriano, elabore sozinho esse projeto, não pede ajuda do ex-prefeito, porque como prefeito ele não conseguiu cuidar, você imagina agora que só está encostado ali na Imater para ganhar lá o seu salário no final do mês. Então, Adriano, eu acredito em você e quero que você levante aquele viveiro, porque ali era um portal para a nossa cidade. Todo mundo chegava aqui, bundava, já era verde mudo, todo mundo sabia. Hoje, se você perguntar onde que é o cemitério de mudas, vai ser difícil. Então, Claudinei de Oliveira Cabral, eu sou favorável ao requerimento.
Em discussão. Não havendo discussão, sua presença coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permanece como estão, contrário se manifesta. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretiva, toda a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração, os munícipes aqui presentes, em especial as professoras aí hoje, em grande número, já tentando lutar pelos seus benefícios futuros, mas pelo número de professores a gente percebe que, como eu disse semana passada aqui, a população com 8 meses desse mandato já está meio que enjoado de tudo que está acontecendo nesse mandato. Bom, antes de eu começar minha breve explanação, queria parabenizar a minha esposa e eu, que estamos completando hoje 24 anos de casado, né? Dia 21 de agosto de 93 para 2017, 24 anos de muita luta, dedicação e, com certeza, 24 anos que ela ganhou um prêmio, né? Que é ter eu como marido e eu ganhei um prêmio ter ela como esposa. Que não é fácil hoje. Às vezes você fala tanto em administração, né, vereador Toninho? E você não consegue administrar nem sua própria família, né? E graças a Deus tivemos 2 presentes. Meus filhos, doutor Desirê, futuro doutor Johan. E estamos cada dia mais buscando e agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Bom, senhor presidente, os professores, eu conversava com alguns essa semana, e eles já começam um dilema antigo aqui, que na verdade chega a época aí das data base, dos servidores, e a gente percebe que as classes vão tentando ocupar ou ganhar o espaço que é deles de direito. Eu, como todo mundo sabe, trabalho com muitas ações sociais aqui e fora, porque eu vejo hoje o Estado do Paraná muito carente de funções sociais, vejo o Paraná um Estado quebrado, um Estado que hoje não tem garantia nenhuma quanto aos próximos anos. Estamos, como eu tenho sempre dito, estamos num vale sem sorte, porque nós estamos prestes a entregar o nosso Estado pro Ratinho, um cara que nunca fez nada pela política do Paraná, que simplesmente ele nasceu filho de papai, e está uma corrente, e tenho certeza, senhores eleitores que estão me escutando, eu faço uma aposta se a maioria dos políticos de Jataizinho não vão pedir voto pro Ratinho. Faço uma aposta, porque na verdade há um lobby muito grande, porque o Paraná há um falso moralismo hoje, há uma falsa direita que tenta esconder tudo que aconteceu de ruim no Estado em cima do governo federal. Porque o costume do político que não faz nada é tentar transferir a culpa do que ele não faz para outro. Então, senhores vereadores, eu acho preocupante essa situação dos professores, uma classe que eu sempre lutei por elas, por todos os servidores públicos, mas eu vejo uma classe organizada e eu acho que eles vão começar a se reorganizar, até a representação deles através do sindicato que eles fazem parte, e com certeza eu vou estar do lado deles aqui, lutando por eles como eu sempre lutei. Mas eu fico pensando assim, hoje o prefeito chegou de surpresa aqui nessa casa e veio apresentar um projeto aqui do Fundão, um projeto que eu fui contra aqui. Eu fui contra, viu, vereador Dindim? Sabe por quê? Porque, na verdade, eu, vereador Cícero, e mais alguns pares, nós víamos que o prefeito municipal anterior, ele tinha que pagar a conta. Ele tinha que pagar a conta e não deixar um cheque predatado para o próximo prefeito. Porque o que foi feito no governo do Paraná, acabando com o Fundão dos funcionários, eu falei que não ia demorar 10 a 15 anos aqui, se não assumisse um prefeito de verdade aqui nos próximos 10, 15 anos, vai acontecer a mesma coisa, Jataizinho. Vão acabar com o Fundão de vocês. Pode ter certeza. Não sei se eu vou estar nessa Câmara aqui, no próximo mandato, quem vai ser vereador aqui, que eu vejo um monte de gente falando que é pré-candidato, mas quero ver ter coragem, porque na hora de sair candidato, todo mundo tem medo da urna. Porque quem está aqui é corajoso, ó. Esses 9 aqui, ó. Não tem medo da urna, não. Nós não temos medo daquela maquininha eletrônica, não. Já ganhei no voto de papel, já ganhei no voto de papel de novo, já ganhei na urna eletrônica, já ganhei na urna eletrônica de novo, e as duas vezes que eu fiquei fora, fiz mais voto que um monte de vereador, porque nunca tive medo do voto. E nunca fui refém do título de eleitor. Porque eu sempre respeitei quem me respeita. E sempre trabalhei por quem merece o respeito. Porque tem muito eleitor que se acha o dono da verdade, que é humilhar político, mas os políticos não são todos iguais. Assim como os eleitores não são todos iguais. Porque tem aquele eleitor que quer dobrar a fila, tem aquele eleitor que quer dar um jeitinho de ganhar uma cirurgia, passar na frente do outro, tem eleitor que ele quer dar um jeito de ganhar uma horinha extra lá e passar a perna no amigo de trabalho. Então não é só político, que o político não inventou a corrupção. Quem inventou a corrupção foi o homem e foi a mulher. Antes de ser político. Então não venham querer jogar hoje a culpa em vereador porque não tem lá o asfalto no Maria Júlia. Porque muita gente que comprou lá sabia que não tinha asfalto lá. O que nós estamos tentando há muitos anos aqui é tentar resolver aquele problema lá. É resolver um problema antigo que nós não conseguimos resolver. Que o prefeito hoje parece estar tentando arrumar. Parece estar tentando. Já é uma grande coisa.
Porque o vereador não vai pôr asfalto em Maria Júlia. Quem tem que pôr lá é o prefeito municipal. Agora, senhores vereadores, vamos falar a verdade. Nós precisamos ter uma reunião séria entre nós vereadores, porque nós não podemos mais ficar nesse dilema. E eu já disse para alguns amigos aqui, e já vou dizer de novo isso, eu não vou entrar em projetos pessoais. Eu tenho um projeto político para Jataizinho. Eu não tenho um projeto político para o Alex Faria. E eu sei que aqui os nobres pares também não têm. Então nós não podemos entrar em jogos políticos pessoais, vereador Toninho. Nós não podemos aqui usar de fatalidades políticas que acontecem no nosso município para querer fazer com que a população vire um joguete na mão dos políticos. Nós temos que ter um compromisso sério. Nós nove aqui tivemos a maioria dos votos de Jataizinho. Tivemos muito voto. A população confiou demais em nós. Está na hora de nossos projetos sair dos discursos. Eu vi aqui o vereador Toninho falando que quis ajudar o prefeito, quer ajudar o prefeito. Eu vi o vereador Dindim também falar isso, que inclusive ligou para o prefeito. Eu muitas vezes fiz isso. Tem muita coisa errada na administração realmente. E tem que ser corrigido. Agora, quando vai ser corrigido, nós temos que ver isso já. Porque a população não aguenta mais. A população não aguenta mais esse jogo de empurra. O ex-prefeito municipal falava que não fez nada nos 4 anos dele, porque ele perdeu quase o mandato inteiro com o ex-prefeito, que era o ex-prefeito Lucinho. Agora chega o prefeito atual e alguém pediu para colocar o ex-prefeito lá. E eu não pedi. Eu não pedi para pôr o ex-prefeito lá. Agora, o ex-prefeito está lá. Está ajudando o município? Se não está, tem que tirar. Se não tem, porque eu sempre falo aqui, muitos vereadores escutaram eu falar aqui. Se tem algum vereador que deve alguma coisa, ele tem que pagar com dinheiro. A gente não pode pagar com compromisso político. Nós temos que parar com isso. Nós temos que se reorganizar a administração. Então, infelizmente, nosso município está parado. Está parado. Agora, quem está padecendo com isso não é nós, vereadores. É o povo de Jataizinho. Nós temos nossas funções aqui, nosso trabalho. Sabe, nós estamos deixando a situação a rolar cada vez mais, nós não podemos esperar mais. O povo de Jataizinho não aguenta mais. O exemplo nosso é isso aqui, ó. A população não quer mais escutar. Não quer. Ninguém mais escuta em casa. As rádios caiu a audiência. Estão falando que escutam. Mentira! Poucas pessoas escutam. Então, senhor presidente, só para encerrar, nós precisamos ter uma mudança radical na política de Jataizinho e resolver os problemas, sair do discurso e das atividades. Muito obrigado, senhor presidente.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente, boa noite a todos de novo. Quero cumprimentar o vereador Claudinei pelo requerimento feito no dia de hoje com relação ao Maria Júlia. O Maria Júlia que praticamente em todas as sessões, né, vereador Cícero, no mandato passado foi debatido aqui nessa casa, principalmente pelo ex-vereador Clóvis, tá aqui, insistiu durante os seus 4 anos ali no Maria Júlia, e de repente em algum momento nós achamos que sairia o tão sonhado asfalto, mas devido a alguns acontecidos, tá, talvez não só por culpa da administração municipal, mas pelo governo do estado, que de repente tinha lá um dinheiro para que fosse mandado aqui para Jataizinho, foram lá colocar algumas placas em 2 ruas, colocando que ali seria uma obra com a ajuda do governo do estado, mas infelizmente nós não tivemos o sucesso, com o dinheiro repassado pelo governo, e simplesmente o Maria Júlia se tornou alvo de críticas aqui nessa casa, sempre os moradores vindo para cá cobrar. Então hoje eu fiquei feliz em ver esse requerimento em pauta, fiquei contente em ver que o prefeito existe aí três recursos diferentes para que possa vir a fazer ali o tão sonhado asfalto do Maria Júlia. E eu posso dizer, falo por mim, não só para o povo do Maria Júlia, mas sim para toda a comunidade de Jataizinho, tudo que for da minha pessoa, que estiver votando aqui em algo que possa estar ajudando de alguma maneira a população, eu jamais deixarei de votar. E tenho certeza que nem um vereador nessa casa, eu nunca vi aqui, nesse quarto mandato que eu faço parte, eu nunca vi aqui vereador votar contra o povo de Jataizinho. Nos quatro mandatos. Tá tudo que veio para essa casa no intuito de ser importante para Jataizinho, sempre. Pode até sim havido um debate, muitas discussões, mas no final, o mais importante é que era atendido assim o anseio da população. Então eu tenho certeza que essa casa, se o município precisar aqui de uma votação, para que o município de alguma maneira ele seja ajudado, eu não tenho dúvida que essa casa, que as comissões, que o presidente dessa casa, que o procurador jurídico dessa casa, sem dúvida nenhuma, vai deixar de fazer um esforço para estar atendendo, não o prefeito municipal, mas para estar atendendo de uma maneira geral a nossa população aqui de Jataizinho. Eu, em todos os meus mandatos que eu tive aqui nessa casa, que eu estou aqui nessa casa, eu sempre, o meu pensamento foi de estar ajudando o povo de alguma maneira. Tá, nunca quis aqui brigar nessa casa, mas muitas vezes eu tive que me defender. E para se defender, muitas vezes você tem que brigar. Mas eu nunca comecei briga com ninguém, com nenhum vereador. Em todos os meus mandatos, eu jamais, em lugar nenhum, eu falo de um outro vereador. Eu falo de um secretário. Eu acho que todo mundo aqui tem a sua qualidade. Tá? Se não tivesse uma qualidade, não estaria aqui os vereadores eleitos dentro dessa casa. Cada um da sua maneira procura exercer o seu papel da melhor maneira possível. Tá sempre procurando atender de algum jeito o nosso povo. Então, o vereador Alex acabou de dizer que algumas coisas têm que ser repensadas pela administração. Eu tenho falado isso sempre para o prefeito municipal. O tempo ele passa muito rápido, a gente já está terminando aí o oitavo mês do mandato. E só o prefeito sozinho, ele não vai conseguir chegar onde ele quer chegar. Ele precisa que o seu secretário desenvolva ali dentro da prefeitura, junto com ele, um bom trabalho. Então, prefeito, de repente, tem coisa que não pode o senhor estar esperando. Está aí, nós vemos aí no governo do estado, mesmo o presidente do Brasil troca os seus ministros, ele vai trocando os seus secretários, até conseguir, de repente, achar aquele um que possa estar atendendo da melhor maneira os seus projetos. Então não adianta acreditar que, de repente, essa ou aquela pessoa vai melhorar. Você precisa de um secretariado que esteja ali trabalhando em conjunto com o prefeito e levando a solução, não levando dificuldade para o prefeito. Então eu estou aqui para ajudar naquilo que for necessário, é um compromisso que nós fizemos, e eu não tenho dúvida que esse compromisso algum desses vereadores vai deixar de fazer. Porque todo mundo está aqui na política, alguns já há muito tempo, outros que chegaram agora, mas que têm potencial político. Eu acho que jamais pessoas desse nível vai querer algo que não seja tá trabalhando para a população de Jataizinho, porque senão o discurso não seria aquele discurso que nós fizemos durante toda a campanha. Mais uma vez, para encerrar, aqui eu quero abraçar a todos que estão ouvindo aqui a Rádio Nova Geração. Tomara que essa audiência não venha a cair, tá? Porque é uma maneira da população saber o que está acontecendo dentro do nosso município. E mais uma vez eu quero aqui desejar uma boa noite a todos e torcer para que as coisas possam tomar aí o seu caminho. Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, munícipe presente. Quero deixar o meu boa noite aqui à minha sogra, dona Gessi, que sempre está nos ouvindo. Deixar aqui o meu boa noite ao Rubinho, à Preta Pires. E cumprimentar também a Marli, a Érica, a Elza, quer dizer, e a Andressa. E dizer que vocês, professores, podem estar contando com nós, vereadores. Eu acredito que o presidente vai dar aí todo o suporte a vocês, que é uma classe que sempre está lutando, cuidando aí das nossas crianças no dia a dia. E não pode vir simplesmente um decreto e barrar todo o direito que é de vocês, professores, e que é dos funcionários municipais, inclusive da saúde, da educação, do barracão, e dizer que pode contar conosco, que nós estamos aqui para dar todo o apoio. E como diz o vereador Maurílio, que a gente fica aqui atento, ouvindo a fala de cada um, a palavra de cada vereador. Como diz nosso vereador Adir Leite, sobre o projeto que foi lido hoje, eu, na gestão passada, juntamente com o vereador Alex, a Elza, o pessoal da educação, que sempre esteve aqui presente nessa casa de lei, eu fui um que levantei a bandeira que nós não devíamos aprovar esse projeto parcelando esse débito do fundão, porque eu acredito que o prefeito que assumiu a administração, ele tem que cumprir com seus compromissos. E eu já sabia do problema que o prefeito, seja quem fosse que ganhasse, no qual foi o prefeito Dirceu Urbano, que ele ia segurar esse abacaxi. E na ocasião, eu era contra, o Alex também era, não me recordo mais se alguns vereadores foram, e o Dirceu ligou para o vereador Alex, pedindo um ano de carência. Eu e o vereador Adilson e o Alex, pedindo um ano de carência, o qual foi aprovado aqui na casa. E eu queria, até chegar ao vereador Adir, que na fala dele, ele falou que se a gente não aprovar esse projeto, vereador Maurílio, Jataizinho vai perder muito. E pelo que eu entendi, o que ele quis dizer, é que o Maria Júlia vai ficar sem asfalto. Eu, com todo o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, eu acho uma grande sacanagem, mais uma vez, vim aqui usar dos vereadores para dizer que não vai fazer o Maria Júlia, que não vai fazer o recapamento da cidade, que não vai fazer uma creche, se nós não aprovar o projeto aqui em 80 meses. Eu, com todo respeito, vereador Adir, eu essas coisas eu não acredito. Por quê? Na gestão passada, o ex-prefeito Hélio Duque veio aqui com a mesma mentira, dizendo que se nós não aprovasse, ele não pagava o 13º e nem o salário. A obrigação dele era pagar o fundão, que já foi descontado de nós funcionários, era pagar o 13º e pagar o pagamento do mês corrente. E todos os prefeitos, não estou dizendo o Dirceu, porque é o que a gente entendeu hoje na fala do vereador Adir, que se não aprovar, Jataizinho vai parar. E todos os prefeitos têm essa mania de chegar aqui e dizer que a Câmara trava a cidade, que a Câmara arquiva os projetos, inclusive tem aí nas redes sociais, eu não consegui achar, o vereador Claudinei estava procurando ali. Olha o tamanho do absurdo que os prefeitos são acostumados a jogar nas costas de quem não merece. Em 2014, veio um governo do governo federal no valor de 460 mil, Leandro, para construir uma creche lá no Guido Zanini. E o prefeito, junto com o secretário dele na época, chegou a comentar conosco que ele não fazeria essa creche, o vereador Jorge estava presente, porque não tinha o índice e não conseguia contratar os funcionários. Porque ia usar ali 30 funcionários, mais manutenção, ele não conseguiria pagar. E ia jogar os panos frios aí, os panos quentes em cima e ia deixar quieto. E numa ocasião ele postou no Facebook, vereador Cabral, vereador Dindim, com todo respeito, que nós, vereadores, tínhamos engavetado o projeto. Todo mundo aqui acompanha as redes sociais, vocês acompanharam. E nós já tínhamos aprovado o projeto, Leandro, em 2014. Ele saiu com a competência dele, não assentou um tijolo na creche. E já se passaram 6 meses, eu pedi informação esse dia. O Dirceu foi gentil, informou que o dinheiro está lá ainda. Mas tem um processo burocrático para fazer a licitação e ele vai tentar ver se consegue mexer na creche. Então, eu gostaria de estar comunicando à população, que o próprio Dirceu falou aqui, que ele já tem, ele se amanhã, se ele quisesse amanhã, só para concluir, presidente, ele já começava a fazer o asfalto. Mas, infelizmente, o SAAI vem e quebra tudo por causa da rede de água que é daquele amianto e quebra e tem que repor de novo. E ele citou a avenida. Eu, só nesse ano agora, que faz 8 meses, eu não vi a máquina quebrar uma vez a avenida, vereador Jorge. Aí, ele fala que vai esperar o SAAI arrumar. E o SAAI, nem o projeto, vereador Maurílio, eu acho que não foi encaminhado ainda para a FUNASA para ver se libera essa rede. Se foi enviado, é um processo muito longo, o vereador sabe, vereador Jorge sabe, nós todos sabemos, só para concluir, presidente. Então, gostaria de avisar a população que para fazer a benfeitoria não depende desse projeto do fundão. Então, presidente, meu tempo foi curto, mas semana que vem eu estarei discutindo novamente. Obrigado.
É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite novamente a todos. Eu quero deixar claro aqui mais uma vez para a população, para os 374 votos que eu tive, acho que eu perdi por 3 votos para o vereador Maurílio, a presença do prefeito nessa casa hoje, de surpresa, foi boa. até um certo momento, eu gostei da presença do prefeito. Eu quero dizer que eu não, deixar mais uma vez, que eu não sou contra a administração municipal, eu não sou contra a administração de Lixo Urbano. De forma nenhuma. Nunca fui contra, não sou contra. Não sou oposição ao prefeito. Não sou oposição ao prefeito. Eu sou a favor dos 374 votos que votaram em mim e também aos que não votaram. A minha obrigação aqui como vereador é fiscalizar, é fazer valer o meu trabalho, é fazer valer porque eu fui eleito. Que o papel do vereador é esse, é fiscalizar. É fiscalizar. O que eu sou contra é o que está vindo de errado a administração. Isso eu não vou deixar de pautar aqui, não vou deixar de falar. O que está errado na administração? Que o presidente falou. Está errado as nomeações, está errado um monte de gratificação para quem não tem merecimento para ter gratificação. Eu sei de funcionário ali que ganha R$1.000 de gratificação para não se fazer nada. Existe secretário nomeado pelo prefeito que não tem competência para estar no cargo que está exercendo. Que não sabe o que está fazendo lá. Que não se achou ainda em 6 meses de contratação, de nomeação, ele não se achou ainda no serviço dele. Isso eu sou contra. Isso eu sou contra a administração. Não sou contra o Dirceu Urbano. Eu sou contra o que vem acontecendo na administração dele. Isso eu não posso deixar de falar. Não posso deixar de falar. Eu sou contra. Eu sou a favor que com esse recado que ele teve do Tribunal de Contas, que ele tem que abaixar o índice até dia 31 de agosto, que ele faça o que o presidente sugeriu. Que é o que todo mundo que entende da lei de responsabilidade fiscal sabe que ele tem que fazer. É cortar a nomeação, é demitir quem ele nomeou, é cortar a gratificação. E com isso, trazer o índice da responsabilidade fiscal no 54% que é permitido por lei. Eu sou contra o quê? Eu sou contra, senhores, a uma festa junina que eu fiz um requerimento logo após o fim da festa, eu fiz um requerimento pedindo os gastos da festa. Tá aqui, o prefeito me respondeu. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui é sobre a festa junina. Tá aqui, ó. Eventos de programações festivas e culturais. Sabe quanto foi gasto? R$126.109. Eu sou contra a R$73.000 de locação de som. Eu sou contra a R$38.550 de segurança. Quero deixar claro para os senhores que eu também entendo, vereador Jorge, que esse valor de locação de som e esse valor de segurança não foi só para a festa junina. Isso aqui é licitado para o ano. Para eventuais mais festas que o município for promover, já está licitado. Agora eu só deixo uma pergunta para vocês. Será que o prefeito quer fazer mais festa ainda esse ano? Aí eu cumplo. Aí nós estamos perdidos mesmo. Porque se ele pensar em fazer mais uma festa, acabou o município. Isso que eu sou contra. Isso eu sou contra. Eu sou contra esse tipo de gasto. Eu sou contra fazer um tipo de gasto desse e não ter remédio do posto de saúde. Eu sou contra o mau atendimento do posto de saúde. Eu sou contra que voltou à tona aqui, essa semana, semana passada, essa semana, o mau atendimento do Hospital São Camilo, que esses dias eu elogiei, e hoje eu sou obrigado a cobrar de novo o doutor Luiz Sato, que, por favor, que ele chame a atenção de alguns funcionários do hospital, que atenda os pacientes com mais respeito. Que teve, inclusive, a avó de um secretário do prefeito, que o prefeito nomeou, uma avó dele, a senhora Figueira, que há dias atrás ela foi no Hospital São Camilo à noite e não tinha onde sentar na recepção, que tinha um cachorro em cima da cadeira. Isso que tem que se tomar providência. Isso eu sou contra. Eu estou aqui para cobrar isso. Meu papel de vereador é esse. Eu não posso deixar de falar isso porque eu sou amigo pessoal do Dr. Luiz. Eu não tenho nada contra o Dr. Luiz. Muito pelo contrário. Simpatizo muito com ele. Ele como médico é um excelente profissional. Só que como empresário, como dono do hospital, ele tinha que fazer uma reunião com os funcionários do hospital, como o prefeito tinha que fazer uma reunião com a secretária de saúde e pedir um melhor atendimento à população. Isso é primordial. O Hospital São Camilo recebe um repasse da prefeitura. Eu não estou dizendo que o Hospital São Camilo peca em tudo. Não estou dizendo isso, mas eu quero deixar claro aqui que o Hospital São Camilo tem como melhorar o atendimento. Tem como melhorar. Tem como melhorar. Não precisa, como o vereador Claudinei falou hoje, da pessoa chega lá e ser atendida por telefone pelo médico. Receber um recado. O recado de uma enfermeira que o médico mandou dar um remedinho e mandou o paciente embora para casa. Isso não, a gente não pode concordar com isso. Não pode, nós não podemos concordar com isso. Entenderam? Eu sou contra, voltando a nomeados, como falou aqui o vereador Gordo, eu sou contra a nomeado sem capacidade de trabalhar, que está encostado. Que está encostado. Se o ex-prefeito Hélio Batista, se ele, o ex-prefeito Hélio Batista, estiver lá ocupando vaga, para não render nada, para não ajudar a administração em nada, para não ajudar o município, que ele tenha coerência, que ele foi prefeito, ele sabe a situação do município hoje, que ele tenha coerência, o bom senso, de pedir afastamento. De pedir para sair. Se ele acha, ele pode se perguntar isso, se ele acha que ele não está somando nada à administração, peça para ir embora. Ajude o prefeito Dirceu Urbano a baixar o índice. Isso que eu sou contra. Sou contra esse tipo de atitude da administração. Fora isso, eu sou favorável. Como eu indiquei hoje aqui, a instalação do tanque aéreo do barracão, que vai gerar uma economia para o município. E é uma economia grande. E me pus à disposição do prefeito em ajudar a tirar isso do papel. Que eu conheço os meios legais, eu trabalho com isso faz 18 anos. E quero deixar claro também que a distribuidora que eu trabalho não vende para a prefeitura, para a fazenda, para a indústria. Não é TRR. Eu trabalho para distribuidora de combustível que só pode vender combustível para posto de gasolina. Então meu interesse em pôr isso para a prefeitura, em ajudar a prefeitura, não é interesse de vender diesel para a prefeitura, não. Que a empresa que eu trabalho não vende diesel para empresa, para a prefeitura. Só vende para posto de gasolina. Então meu interesse não é lucrar. Lucrar em nada. Meu interesse é ajudar o município a economizar. A economizar. A conseguir os serviços básicos. Os serviços básicos. Vocês me entendem? Eu quero, senhor presidente, fazer só uma colocação, que por um momento hoje, eu, vamos dizer assim, eu acho dó, pena, uma palavra muito pesada, mas eu senti uma certa pena do prefeito Dirceu Urbano, sim. Eu senti um certo incômodo dele, sabe, que ele se retirou, da maneira que ele se retirou dessa casa, que ele saiu sem esperar o presidente acabar a sua explanação, sabe, eu senti isso uma situação constrangedora, mas também não posso deixar de dizer que eu concordo com o que o presidente estava falando. Às vezes o presidente se colocou no seu modo de falar, nos seus argumentos, de uma maneira, vamos dizer assim, rústica ou com uma certa, vamos dizer assim, uma certa braveza, com um certo rancor, mas eu sei que não é isso, eu sei que é o tom de voz do presidente falar, é o tom de voz de falar, de responder, e isso, eu acho que esse tipo de atitude afasta o prefeito dessa casa, e eu gostaria que o prefeito viesse aqui mais vezes, porque aqui nós temos condição de cobrar ele mais de perto. Por enquanto, senhor presidente, só isso, quero deixar meu boa noite a todos, e pedir também, como os outros vereadores pediram, que venham mais essa casa de lei, que a população venha aqui, que nem vocês estão vindo, o Michael, que fala em rede social, que tem vontade de se candidatar, é o sonho dele. Então, venham, se faça presente. Tá bom? Boa noite a todos, até segunda-feira que vem.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar mais uma vez os vereadores, os municípios que estão presentes, amigos. E a gente fica meditando e pensando como que é uma administração e uma legislação. Olha bem, o prefeito hoje veio aqui de uma maneira tão simples, ele chegou de supetão aí, ninguém esperava, pedir para os vereadores que ele tem um problema. Ele falou, não é eu que estou falando, não. Eu estou falando a coisa correta. um problema com certidão que se torna seno naquele projeto do fundão. E por capricho do destino, eu convidei o vereador Cícero para ir na minha casa esse dia, tomamos café junto, batimos papo e tal, entre nós dois, trocando ideias. E eu falava para o vereador Cícero o seguinte, que eu achava, não acho, eu assumo a responsabilidade que eu falo. Eu acho que um projeto que partiu do executivo, dizendo, eu preciso de um parcelamento tal, que já vem dizendo que era irregular a emenda que foi feita de um ano, foi feita uma emenda de um ano de carência, que é irregular, que eu não sei se é irregular, sabe, que é irregular, eu preciso de revogar esse projeto e pegar uma prospecção daqui. Olha bem, eu acho isso aí normal numa administração. E peço o entendimento dessa casa de lei, que pense na cabeça, que pense, que ele falou aqui, não é eu que estou dizendo não, vereador Dindim. Eu achei que eu achava interessante o seu requerimento e falei há várias reuniões para trás que eu acreditava que era só tal Maria Júlia. Agora, vamos supor, esta casa nega o projeto, vote contra ou vote a favor, põe em pauta. Aí, se por um acaso não saiu o asfalto Maria Júlia, aí sim os vereadores vão falar, não saiu o asfalto Maria Júlia porque eu não tenho a certidão negativa do Tribunal de Contas, por causa disso que eu tinha isso aqui liberado. Eu acho que o vereador não é para isso. Eu acho que o vereador não está corrompendo nada, ele não está assumindo responsabilidade nenhuma, a não ser de aprovar um projeto, se passe pelo jurídico do presidente, pelo jurídico da Câmara, tá? E vai passar pelas comissões. E eu, amanhã, me proponho, aqui nessa casa de lei, junto que eu não sei quem faz parte comigo com as comissões, que eu vou meter a caneta no projeto para pôr em pauta. Se não pôr, é um problema do presidente, não é meu. É um problema do presidente, não é meu. E é um problema, se os vereadores é contra, é problema de vocês também, não é meu. Eu não sou contra o projeto, já falo. E não tem satisfação da prefeito, não. Tá? Várias vezes que eu fui lá hoje, eu fui para conversar junto com ele, com o Macarrão, eu fui lá hoje conversar, não converse em outra coisa. E cada vez que eu vou, eu levo um vereador, o dois junto comigo, nem levei várias vezes o vereador Cícero, o vereador Dindinho, até o vereador Brandão, que estava lá esse dia esperando para falar, e era hora de almoço, eu saí da sala para ele poder reivindicar as coisas dele. Então eu faço coisa com transparência, eu faço coisa com responsabilidade. Agora, não aceito, respeito a opinião dele, mas não aceito o que o vereador Gordo falou. Não, é problema dele, é problema que paga. Não é assim, vereador. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira, não. Sabe? Porque se precisa da casa de lei, como é que nós não... Então não precisa de nós aqui. Não precisamos de nós aqui, então. Tem que o vereador, tem que ter coerência, tem que ter responsabilidade pelo que ele prometeu para o povo, de defender o povo. Está lá o Maria Júlia, quantos mandatos passaram? Agora com 7 meses. Está o prefeito aí? Está. Ele prometeu, não foi eu que prometi não, eu cobrei ele aqui, ó. Prometeu o chinho de palanque. Vou asfaltar o Maria Júlia até o final do ano. Agora essa casa de lei não aprova, ou não põe em pauta, faz alguma coisa. Quem é o culpado? É o prefeito? Ele pode chegar e falar, não, está aqui, ó. Eu preciso da certidão. Eu preciso da certidão. Viu, vereador Alec? Tá? Será que é o prefeito que é o culpado? Vamos ser honestos entre nós mesmos. Falar mal é fácil, criticar é fácil, fazer é difícil. É muito difícil, é que nem... Eu vou só citar uma coisa que está na explicação pessoal, eu posso falar. Barbosa Neto era o maior crítico da prefeitura de Londrina. Ele pegou seu prefeito, ele foi um dos piores prefeitos que passou por lá. Foi até caçado. Essa é a grande verdade. Nós criticamos, eu critico também, e não vim aqui puxar saco de prefeito, nem preciso puxar saco de prefeito. Para mim, que se dane, como se diz o vereador Alex, se eu ganhar numa próxima política, nem sei se eu entro mais, ou se não entro, você entendeu? Tá legal? Para mim, tanto faz. Agora, a grande verdade é uma só. Vamos ter coerência, vamos ter cabeça, vamos ter uma responsabilidade política que nós aqui prometimos para todos os eleitores. Vereador Alex prometeu, vereador Cícero prometeu, vereador Brandão prometeu, vereador todo mundo. Vamos trabalhar pelo município de Jataizinho. E trabalhar pelo município de Jataizinho, o que é? É um projeto que vem aqui? Vamos analisar.
Está fora do regulamento? Está. Devolve, nós não vamos pôr em pauta. Está dentro do regulamento? Vamos votar. Aprova ou reprova? Se reprovar, é porque o vereador quiser reprovar. Cada um tem a sua ideia. Cada um tem a sua ideia. Se não reprovar, é, que seja bem-vindo e ele que faça uma administração com coerência. E analisa mais uma coisa. Já pensou uma responsabilidade de um projeto que vem aqui e depois falta uma certidão, assim ele falou aqui, ó. Se estiver mentindo, não é eu. Uma certidão que falta, tá? Da do projeto do fundão. Uma certidão que falta. Tá? Não, presidente, eu não quero discutir essas coisas. Eu só quero falar que não foi eu que falei. Todo mundo escutou ele falar e os ouvintes da rádio escutou. Me falta uma certidão. As outras tudo não. Agora analisa bem a responsabilidade que tem esse legislativo hoje. Uma responsabilidade muito grande. Tá? Porque não. Agora, se provar para mim que o projeto é inconstitucional, o está irregular, tudo bem. Eu amanhã quero conversar com o diretor da Câmara, que é uma pessoa que eu tenho um grande respeito. Eu quero conversar com o advogado do presidente, quero conversar com o advogado da Câmara, quero o respaldo para falar, não, tá, é certo, é, então está aqui. A minha parte eu vou fazer. Eu vou assinar o projeto, porque eu faço parte daquela comissão. Tá? Eu nem lembro qual é o vereador que faz parte junto comigo. Não sei se o Claudinei faz, ou alguém que fazer. Tá? Assim, eu vou tirar o peso da minha consciência, que não é eu que estou atrapalhando nada. E se vir aqui e cada um tomar uma atitude de votar contra, que vote. A ideia é de vocês. Vocês sabem o que vocês vão fazer. Cada um eu tenho um grande respeito, porque tem tantas pessoas experientes aqui. E não, o vereador Maurício, com 6 mandatos. O vereador Brandão, uma pessoa inteligente, empresário. O vereador Dindinho, a gente não se discute, um cara inteligente. O vereador Alec, com 4 mandatos. O vereador Cícero, com 2 mandatos. Pessoas que sempre acompanham a administração. Agora, o vereador Adir, por que você não botar? Não, vereador, não é bem assim que eu falei, não. Tá? Eu falei que, na minha opinião, teria que ser votado. Na minha opinião, a opinião sua é você que manda, é você que sabe de quem vai votar. Eu respeito todos os vereadores aqui, e todos os vereadores que podem pensar na cabeça. Não tenho rabo preso com o prefeito e nem com ninguém. A minha ideia, ninguém muda. A minha ideia é eu. Eu só falar, eu vou votar, eu vou. Eu não, ó, pode que o maior amigo meu, que eu sou amigo individual do presidente, um dos maiores amigos que tem. Eu sou amigo do presidente. Muito amigo, nós já quantas políticas junto? Você entendeu? Sou amigo seu, vereador Cícero. Amigo do Alec. Às vezes nós discutimos várias vezes aqui, mas sou seu amigo, não tem nada de contra você, não. Nós discutimos politicamente. Já, Claudinei nem cheguei a discutir, mas às vezes teve alguma divergência, mas respeito muito, como respeito ao vereador Laércio, como respeito a todo. Tá? Negócio da saúde, pensa bem, se tem 5 que critica, tem 50 que fala bem. Tem 50 que fala bem, tem 100 que fala bem. 5 que critica a saúde, 5 que critica a saúde, deveria de pedir ambulância, ir lá no UPA, ir em outro lugar e tal, tem tanto lugar. Nós fazemos parte, vereador Dindinho, da região metropolitana de Londrina. Está lá os hospitais, tudo em aberto para Jataizinho. Biporã está aberto. Agora não, vem falar na cabeça do vereador. E o vereador vem falar aqui em plenário. Tá? Eu, sinceridade, sinceridade. Se tem, já, só mão um segundinho, presidente. Dá. É, olha bem. Se tem as pessoas que criticam, tem as pessoas que defendem. Essa que é a grande verdade. Tá? Eu quero dizer para vocês que, mais uma vez, eu quero falar. Respeito a opinião de vocês. Mas só que vamos pensar bem. Se tem um projeto e é que nem o prefeito falou que falta uma certidão, esse projeto tem que ser posto em pauta, vereador Alex. Tá? Porque daí, se não fazer, não é problema do vereador Adir e nem problema dos vereadores que aqui estão. E sim, é um problema inteiramente do chefe do Poder Executivo. Obrigado. E desculpa, às vezes, a gente falar, comparar as coisas, porque a gente tem que comparar, porque, de uma maneira, cita o nome, eu não gosto de citar nome de vereador, sabe? Eu gosto de falar o que eu penso a realidade. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Questão pessoal, agora, vereador Adir, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, o senhor sabe que eu apoiei algumas demandas do Hospital São Camilo aqui, tenho sido atendido com o doutor Luiz Sato, mas eu discordo com a situação de que o cidadão tem que, se ele discorda da saúde do município, correr para o UPA. O UPA, ele é universal, ele tem que atender Sertanópolis, Jataizinho, mas ele tem que procurar saúde aqui, sim. Ele tem que questionar a cidade, sim, tem que nos questionar. Viu, vereador Adir, eu sei que o senhor é o lutador pela saúde de Jataizinho. Então, não é só cinco que está falando. Tá, muitas das coisas aqui, às vezes o Luiz Sato nem sabe. O Luiz Sato é muito humano no atendimento com a gente lá. E o senhor sempre exigiu isso. Porque das poucas vezes que eu conversei com ele, próximo do senhor, o senhor disse o seguinte: o que eu quero que funcione, doutor Luiz. Agora a gente reclama aqui para ver se de fato a coisa, e a reclamação aqui maior foi referente, por exemplo, ao Mohamed, que eu nem sabia que estava na cidade mais. Então, sei que o senhor é um defensor da saúde, tá bom? Só para a gente pontuar aqui. Vou tentar ser bem breve. Quanto a esse projeto aqui, ô presidente, eu acompanhei na época o vereador Alex, acompanhava via rádio, e como, entre todos, não desrespeitando aqueles que eram vereador, mas como o vereador Alex tem um conhecimento jurídico mais aguçado por estar na área, um instrumento do direito, eu me baseava muito no que ele falava na administração passada aqui. E eu me lembro, vereador Alex, salvo engano, que o senhor exigia na época, inclusive, garantia por parte do município. E a garantia que está dando aqui hoje, Adir, é o próprio FM. Quer dizer, agora olha só a incoerência, senhores. O que eu estou questionando aqui em relação a esse projeto, quero falar agora, a respeito disso, é que, na verdade, eu percebi aqui hoje que o prefeito, de fato, não sei se é essa a palavra, senhores vereadores, ele está sendo alvo de uma covardia mesmo. Porque o outro prefeito, o ex-prefeito Hélio Duque, com todas as incoerências, com todas as coisas erradas, quando ele vinha nessa casa, o pessoal vinha aqui com ele defendê-lo. Quando, inclusive, entrou-se aqui o ex-prefeito com a pastinha debaixo do braço para defender o tal parcelamento do fundão, veio com ele o controlador do município, salvo engano, veio o contador. Agora, vereador Adir, são essas mesmas pessoas que estão lá na administração municipal hoje. É o mesmo controlador, que é uma pessoa, diga-se passagem, de uma competência fora do comum. Mas será que se errou tanto assim em apenas 8 meses? É o mesmo contador. E agora, vereador Adir, o ex-prefeito está lá também. E hoje o prefeito aqui sozinho, prefeito Dirceu Urbano, sozinho entre aspas, porque ele tem Deus no coração, ele é um homem que com sabedoria vai conseguir tocar a situação, a gente cobra aqui, mas a gente quer isso. Então fica meio contraditório. Agora sim, o que eu percebo é o seguinte, sempre no último segundo, no último momento, senhores vereadores, aparecem aqui e tentam acreditar a essa casa o fato de algo não dar certo. Vai ficar aparecendo agora que se o assalto do Maria Júlia não sair, a culpa é nossa, dos vereadores. Eu não vou manifestar aqui já a minha posição. Eu só vou votar favorável a esse projeto se a garantia não for o fundão. O município tem que dar uma garantia para o funcionário público. O FPM. O município tem que dar uma garantia. Tá? Não basta. Que tem que ser alguma coisa aí, um terreno. Porque o FPM é para ferrar com o próprio município depois. Então o que a gente quer é corrigir essa discrepância que existe. É minha posição. Sou contra ninguém, não. Eu quero saudar aqui o Leandro, que aí está hoje, que junto com o Mike, está aí, eles falaram hoje aqui com o jurídico dessa casa, para tentar viabilizar um projeto para atender rapaziada num projeto bacana aí. Quero dizer que você pode contar com o apoio nosso aqui, viu, Leandro? Saudar o Eduardo Merquides, professora que está, saudar o Chaves, isso aí. Saudar todo o Chapéu, funcionário público de longa data, o Rubinho, a Preta Pires, eu não faço essa saudação não, mas pelo horário vocês aqui ainda. Dizer para o Maicon, para o próprio Eduardo Merquides, vocês são de uma capacidade imensa, sonhem mesmo, busquem mesmo estar aqui. Vocês merecem estar aqui, preencher lugar nessa casa. O Eduardo Merquides me ajudou na eleição, atualmente ajudou o vereador Adir Leite. é um rapaz capacitado, o Maico, que vocês possam estar acompanhando a vida dessa casa e que possa estar aqui futuramente representando o Jataizinho, viu? Então, só para concluir, quando foi votado, o senhor presidente, essa situação aqui, esse parcelamento do fundão, o vereador Gordo que aqui está, ele disse aqui o seguinte, na época o prefeito municipal, o Hélio Duque, ele foi para a rede social escrever que não ia fazer pagamento de funcionário se não fosse parcelado. E agora o que eu ouvi aqui hoje é mais grave, porque eu ouvi o seguinte, e o prefeito negou. Eu ouvi aqui que quem pediu para que se parcelasse daquele jeito foi o próprio prefeito municipal que assumiu agora. E quem votou na época? Alex, vereador Alex, vereador Gordo, vereador Bidu, vereador Laércio, vereador Jorge. O que mudou em 8 meses? Descasque com abacaxi agora. Tá ruim pra gente. Aí fica parecendo que o Dindim, que o Toninho chegou aqui agora, são... Já vou manifestar aqui. Acompanhei na época. Uma das falas mais coerentes, não tô rasgando seda não, foi do vereador Alex. Acompanhei na época. Ó, o pepino aqui hoje. A questão do asfalto, o prefeito fez uma fala aqui hoje, e ele citou só a região central, que aqui não podia fazer por isso e aquilo outro, mas e os bairros? E os bairros? O prefeito tem que ser um fiscalizador. Talvez ele tenha que ser o maior fiscalizador da causa, vereadores. Quando a gente fala da saúde do hospital aqui, a pergunta que eu faço é a seguinte: quantas vezes o prefeito apareceu no Hospital São Camilo no horário de atendimento? Me digam para mim. Sabe o que me contaram essa semana? Eu não vou dar o nome do funcionário, não. Jorge, você é um vereador visado, às vezes enciumado, porque você tem sua atuação diferenciada. Você está sempre no meio do funcionário, está sempre num posto de saúde. Eu acho que isso é bacana. Mas olha, vereador Antônio, acredite, um funcionário público que tem mais de 25 anos de carreira na Prefeitura Municipal disse-me que até hoje o prefeito não entrou uma vez sequer numa sala de funcionário que não fosse a do jurídico da minha prefeitura. Que ele passa, encosta o carro dele na garagem e passa direto pro gabinete. Isso aqui é falar mal? Gente, isso aqui é um toque, isso aqui é um puxão de orelha. Ele tem que ter essa vida, tem que ser proativo com o funcionalismo público. Ele tem que ter esse contato, ele é dono da casa. Ele é o cara que gerencia, ele é o pai dessa família de Jataizinho. Ele é o pai do esquema. Como que pode o prefeito que não entra lá onde se faz o serviço do INCA, que se mexe com a identidade, que não vai no RH? Ah, mas trate com o fulano de tal aí. Não é assim, Jorge, você sabe que não é assim. Talvez esteja aí a falha. Talvez está aí a falha. Então o prefeito tem que ir se num posto de saúde, tem que ir no hospital, tem que andar os bairros. Porque, olha, vou falar aqui, nunca falei, e não me taxem aqui por irresponsável com o que eu estou falando. Não quero denegrir. Eu apoiava o prefeito Dirceu Urbano quando nessa casa, presidente, estou concluindo, quando nessa casa as pessoas diziam que ele era o prefeito de boteco. É, ele era taxado como prefeito de boteco. Hoje, o prefeito de São Urbano, até os botecos, deixou de visitar. Porque ele visita três comércios do município à noite. Mas nos bairros você não vê o homem. Sabe por quê, eu acho? Eu acho que ele não vai nos botecos hoje nos bairros, e que seria bom ele ir, Eduardo. Não é maldade, não. Porque como que ele vai ter uma proximidade com os bairros se está tudo cheio de buraco? Se ele vai ser cobrado lá dentro? Para concluir, o presidente, por gentileza, eu já estou passando aqui do horário. Essa semana é que são muitas as coisas. E aí cortar agora com a progressiva de professores é muito fácil. Mas tem que começar a cortar na carne, nas gratificações, nos cargos de confiança. Aí sim dá para vir pedir para essa casa que a gente ajude ele. Imagina se o prefeito com a austeridade começa a cortar lá dentro, ocupar funcionário de carreira nos cargos. Aí a gente vai começar a cortar. Ó, perdemos o doutor Edmundo, que é um excelente cardiologista, senhor presidente. Perdemos o doutor Bassan, perdemos o doutor Mário, independente de política. E olha, não vamos ser bobos, não vamos ser hipócritas. Foram demissões forçadas. Todo mundo sabe disso. E agora, qual que é o plano que tem para a cidade? Essa semana, senhor presidente, para concluir, o Antonioli entrou em contato comigo, porque a semana passada eu falava aqui a respeito do caso do filho da Cesarina, daquele Lava Jato. Ele me passou a situação, contou para mim que quando ele assumiu, nem documentação referente àquilo existia lá. Eles tomaram providência, essa semana desentupiram Boca de Lobo, ele mostrou que tinha uma recomendação do Ministério Público, e às vezes a gente fala aqui. Eu quero dizer para o Antonioli que eu fiquei muito contente, tá? Muito contente mesmo, e que a gente está verificando que ele tem trabalhado com a pasta dele, dando essa resposta para a gente, isso é muito bom. E referente à saída do prefeito aqui hoje, ô, senhor presidente, eu acho que às vezes a gente tem que ser mais malhável, mas eu percebi que o senhor fez aqui hoje foi falar o que o senhor fala toda semana. E nós, vereador Gordo, não podemos ser covarde. Nós não podemos deixar de usar a palavra e falar aquilo que a gente fala em todas as sessões, porque o prefeito está aqui. E o senhor sabe que eu estou falando isso para o senhor. O senhor sabe. Ou o telhado não aguenta pedra também. Isso, esse tipo de covardia não pode ter aqui. O dia que o prefeito vem aqui, ajoelhamos. Não falamos a verdade, não se deixa parceiro no caminho. E não se muda o discurso. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martiello Bidô. Perdão, por gentileza, com a palavra, o excelentíssimo vereador Antônio Laércio dos Reis Tizil.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos munícipes que ainda se fazem presentes nessa casa, ao sargento Pigmeu que acabou de chegar, fica à vontade. Eu quero dizer que esse projeto ainda vai, assim, vai vir ainda para votação, a gente vai aguardar. Dizer que aqui fiz uma indicação, vereador Claudinei, lá da semana passada também eu falei que ia fazer a indicação da galeria da estrada que vai para o Coqueiro e a rua Rio Grande do Sul não podia ficar de fora, porque só falta ali acho que 200 metros para completar o asfalto. E eu acredito que até no fim da gestão desse prefeito ele vai fazer aquele asfalto ali. E por isso a gente cobrava a galeria. E já fiquei sabendo que lá dificilmente vai sair o empedramento. Por quê? Porque já era para ter feito lá atrás, a verba veio, não foi feito, agora falta mais 200 contos para fazer. E a DR não aceita que faça por menos. Fica difícil da gente trabalhar, porque tudo vem lá de trás, vem vindo, vai socando em cima. E a população tem que pagar o papo. Agora ficou ali aquele pessoal do Bela Vista, sem ter uma galeria lá, sem nada, e está aqui a indicação. E eu vou fazer o quê? Catar isso aqui, vou levar para minha casa, botar na gaveta, ficar de recordação. Não é isso que eu queria para a minha população. Não é para isso que eu fui eleito. Não é que nenhum de nós aqui. O que, que vai ficar agora, vereador Antônio? A gente vai ter que... Fiz aqui o da Rio Grande do Sul, que vai ter que passar ali pela PR-443 que está aqui, ó. E vamos aguardar. Certo? É uma coisa que a gente gostaria, que já pudesse, junto com o empedramento, tivesse saído essa galeria. E eu quero agradecer o pessoal da PAI, uma missa que vai ter, que mandou o convite aqui. Tem dois convites, um para missa e um uma palestra aqui na quadra lá de esporte. O vereador Antônio vai fazer o possível de estar lá. Quero agradecer também, na quinta-feira, teve aqui uma reunião com o doutor, com o secretário Luiz Carlos Rauli, o Júnior, né? Filho, né? Secretário do Banco Fomento. A convite da Seja. Está vendo aí um financiamento, vereador Alex, para a empresa de meio. É isso, presidente, que eu pude entender? Para as pequenas empresas, microempresas. Acho que até 20 mil. O vereador Antônio tem uma prestadora de serviço, ele tem esse tal de meio aqui. Só que na época aí desse BNDES aí, emprestaram lá para JBS, sei lá para quem, para o vereador Antônio. Não quis emprestar, não. Não, vereador Antônio, você não precisa emprestar dinheiro de ninguém, não. Você é o patrão. Quem precisa é eu, coitadinho, aqui está mais quebradinho. Sou empresário, eu sou um micro. Sou um pequenininho, prestador de serviço. E ficou meio difícil. Mas agora, juntamente aí com... A gente foi convidado aí, foi convidado pelo presidente da Seja, o senhor Luiz Bim, juntamente com a sua diretoria. E eu acredito que o esforço deles, juntamente com o do Raulinho, a gente vai conseguir boas coisas para a nossa cidade. Quero agradecer também a senhora Andressa, gerente-geral do Sicredi, juntamente com a Cris, gerente administrativa, que fez um convite, né, presidente? A gente até esteve lá no CEPIC, à noite, prestação de conta, primeiro semestre. Foi muito aproveitativo, gostei muito da palestra. Lá esteve o vereador Adir junto com a gente, o vereador Bidu, eu não lembro se ouviu o vereador Jorge. Quero agradecer a todos eles e que venha mais convite, que partir de convite que venha para essa casa, a gente vai estar sempre procurando sempre estar junto. No mais, muito obrigado a todos e até segunda, se Deus quiser.
Bom, quero agradecer a presença aí do sargento Vanildo, conhecido mais como Pigmeu. Agradecer, parabenizar pelos seus trabalhos realizados no município. Eu quero dizer aos meus nobres pares, aos munícipes que estão aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, primeiro que o projeto não é ilegal. O projeto que foi votado lá atrás. Existe um parecer jurídico, tanto do legislativo como do executivo na época, que foi solicitado. Segundo, que o projeto lá, feito lá atrás, aprovado, e o projeto atual, não mudou em nada. Existem as mesmas garantias, existe uma diferença, que lá atrás foi aprovado em 48 meses para pagar, e com a carência de um ano. E esse é com 80. Agora, meus caros vereadores, analise bem. Hoje, não adianta vir aqui falar com o projeto, porque precisa disso, porque senão não tem certidão. Tem que parar de mentir. Primeiro, que esse projeto que estão falando que era ilegal, por que que demorou quase 8 meses para vir aqui na casa dizer que não pode ser desse jeito, que tem que ser mais? Por que que não mandou em fevereiro? Sendo que, igual eu falei, tem 3 jurídicos naquela casa. Por que que esperou quase 8 meses para depois mandar outro projeto aqui pedindo um parcelamento de 80 meses? Por quê? Porque agora em setembro ia ter que começar a pagar. Por que que não mandou lá em fevereiro? Dizendo, olha, nós não podemos, com esse valor, nós não temos condições de pagar, o município não tem condições de pagar. Por quê? Além do município recolher o que estava parcelado, tem que pagar o atual. Então, falasse assim, então em fevereiro, nós queremos fazer um reparcelamento, mudar o projeto. Agora esperar um ano, que vai ter que começar a pagar em setembro, e depois vem com conversa aqui, dizendo que o projeto está errado. Eu não aceito esse tipo de coisa. De maneira nenhuma, vereador Adir. Projeto é legal. Existe parcelamento como qualquer empresa privada deve para a Previdência Social do governo federal, pode ir lá parcelar em 60 meses, 80 meses. Então não vem com essa história aqui que projeto é errado, que o projeto é incondicional, que é mentira. A empresa privada tem o direito de ir lá na Previdência, o empresário tem direito de ir lá e solicitar o parcelamento. A verdade é que, como eu disse, existe um bando de incompetentes lá dentro da prefeitura. 3 jurídicos. E o projeto já estava lá, desde 2016. E o prefeito sabe disso. Então tem que parar. Parar de querer culpar a casa aqui. E em segundo lugar, aqui, ó, dia 18. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, município de Jataizinho. Dia 18/8. Foram encontradas as seguintes pendências. para emissão de certidão liberatória. A entidade não está apta a receber certidão liberatória por possuir dependência junto ao sistema integrado de transparência. Faz 8 meses que o município não tem certidão. Tá aqui, ó. 8 meses! E agora vem dizer que é por causa de projeto? Tem que parar de mentir. Tem que parar, tem que falar a verdade pro povo. Então eu não admito essas coisas. Como eu falei aqui, ó. Tá aqui mais um documento do Tribunal de Contas. Eu vou ler. Entidade, município de Jataizinho, interessado, Dirceu Urbano Pereira. Ato do alerta. Pessoal executivo, 100%. Período, segundo semestre de 2016. Senhor prefeito, em atenção ao artigo 59 do inciso 1º, do inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertamos a Vossa Excelência que a dispensa total com o pessoal do Poder Executivo ultrapassou 50% da receita corrente líquida, excedendo, portanto, o limite previsto no artigo 20 do inciso 3º da linha B, da mesma restrições imposta pelo artigo 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no 1º, adotando-se, entre outras, as providências previsto no inciso 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Caso não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto pendurar o excesso, e ente não poderá, esse município não poderá receber nenhum convênio, não poderá receber nenhuma transferência voluntária, obter garantia direta ou indireta de outro ente, bem como contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução da despesa com o pessoal. Contudo, nos termos do artigo 66, também da Lei de Responsabilidade Fiscal, o prazo em questão resta duplicado em decorrência do crescimento do real baixo do produto interno bruto PIB nacional. Isso significa que, a partir da extrapolação, a entidade dispõe de 2 quadrimestres para reduzir 1/3 do excesso e outros 2 quadrimestres para retomar a despesa total com o pessoal, para um patamar abaixo de 50% da receita corrente líquida e certa. Coordenador de Fiscalização Municipal do Tribunal de Contas, 27 de julho de 2017. Primeiro, já está aqui, 2016, já estava excesso, já passou de 54%. O prefeito que assumisse não poderia fazer contratação nenhuma. Não poderia contratar cargo comissionado, não podia dar gratificação. Essa é a explicação que tem que dizer para o povo. Tem que dizer a verdade. Essa é a explicação. Um prefeito que já assumiu uma administração de 2016, que a folha do pessoal já tinha ultrapassado 54%, não poderia mais contratar cargo comissionado. Não poderia mais dar gratificação. Essa é a verdade. Então não adianta vir aqui querer fazer maquiagem em papel. Como o prefeito veio aqui e falou que a folha tinha baixado para 55%. O prefeito falou aqui na semana passada, dia aqui que estava aqui, vereador Tizil estava aqui, vereador Adir, vereador Jorge, que já tinha baixado para 55%. Então os papéis lá da prefeitura não estão batendo, porque aqui está em 56,27%. Então um é 55%. Tem que parar de mentir. Então não vim querer jogar aqui a culpa na conta das costas da Câmara. Então não tem nada a ver com certidão. Certidão já não tem desde janeiro. Tem 8 meses que não tem certidão no município. E não é porque o projeto está aqui que não tem certidão. Porque era ilegal esse projeto. O projeto era legal. O problema é o seguinte, esperaram quase 8 meses, porque agora em setembro tem que começar a pagar o parcelamento, aí vem aqui pedir parcelamento de 80 meses, que não é mais, era 48. Então tem que parar de mentir. Está aqui, ó, a lei, presidente da República, lei complementar 101, de 4 de maio de 2000. Do controle de despesa total com o pessoal. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda, primeiro, as exigências dos artigos 16 e 17 dessa lei complementar e o disposto do inciso 13 do artigo 37 e no inciso 1º do artigo 169 da Constituição. 2. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com o pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte em aumento de despesa com o pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pelos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Artigo 23. Se as despesas total com o pessoal do poder ou do órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definido no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá que ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras providências, previstas no inciso 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Não alcançada a redução no prazo estabelecido, ou enquanto pendurar o excesso, o ente não poderá receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de outro ente, contratar operações de crédito ressalvadas destinadas ao refinanciamento das dívidas imobiliárias. O tribunal disse aqui, falou tudo isso aqui, e a própria lei, está aqui, ó, Presidência da República, fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa, os mesmos artigos. Então não adianta vir querer jogar a responsabilidade aqui nas costas da Câmara de Vereadores, dizer, querer fazer pressão, que não vai adiantar. Porque eu sempre disse aqui, como o vereador Claudinei disse, eu fui um candidato em cima do palanque do prefeito atual de Dirceu Urbano, que eu falei que eu, não é porque eu estava em cima do palanque dele, e se tivesse coisa errada eu ia tampar o sol com a peneira. Que eu não aceitava, e não aceito. Como você vê aqui hoje, está aqui, ó, cargos comissionados. Tem salário aqui. De 1996 até 5.500 reais. E foi. Foi nomeado 23 cargos comissionados. E mais funções gratificadas. Começa em R$ 245,00 e vai até R$ 982,43. Mais 29 gratificações. Será que só 29 funcionários merecem receber gratificação? E os 400? Que trabalham no nosso município? Será que essas 29 gratificações aqui, quem está recebendo, será que está correto naquele cargo? Será que estão recebendo legal? Como diz que o projeto aqui, o projeto é ilegal? Será que as gratificações que foram nomeadas nos cargos estão legal? E estão recebendo? Eu faço essa pergunta, meus nobres pares. Será que esses cargos comissionados que foram nomeados aqui estão corretos? Aonde estão trabalhando hoje? Eu faço essa pergunta. E eu gostaria que o chefe do Poder Executivo estivesse aqui para responder. Que eu ia perguntar aí uma meia dúzia de cargos. Então, meus vereadores, o prefeito pode até não gostar do vereador Maurílio aqui, do vereador Bidu, porque eu fui eleito do lado dele. Mas eu não vou mentir para o povo, porque o prefeito, não foi o prefeito que me colocou aqui, sentado aqui. Foi o povo que confiou em mim. Foi o povo que votou em mim para me representar o povo aqui, a população aqui. E eu tenho que prestar conta, não é para o prefeito. Eu não tenho que defender o prefeito aqui. Eu tenho que prestar conta para a população de Jataizinho. Por quê? Porque eu fui eleito pelo povo. Não é como o prefeito nomeia cargo comissionado. Ele coloca lá no cargo quem ele quer. E aqui eu tive voto. Então não tenho que puxar saco de administração. Como eu disse, não pedi cargo, não pedi favor. Fui muito sofrido essa campanha, porque queriam me caçar meu mandato, sem o povo me caçar, porque quem tem direito de caçar meu mandato aqui é o povo, a hora que não votar mais no vereador Bidu. Aí sim, eu vou sair daqui de cabeça baixa, porque o povo não me quis mais aqui. Mas enquanto isso, eu vou estar aqui defendendo o que o povo, porque o dinheiro é público. E eu tenho que defender o dinheiro, que o dinheiro é imposto que o povo paga. Infelizmente, eu não gostaria de estar falando isso aqui, mas tem certas coisas que deixam a gente irritado. Parar de mentira. Como eu disse aqui, eu quero parabenizar o prefeito. Se Deus quiser, se até o dia 31/12, vereador Cício, ele conseguir fazer o asfalto lá no Jardim Maria Júlia. Eu quero parabenizar. Eu posso morder minha língua. É como o vereador, ex-vereador dizia aqui, Clovinho, falar até papagaio fala. Eu só acredito a hora que eu ver o asfalto no conjunto do Jardim Maria Júlia. A hora que estiver pronto, aí eu vou falar, não, agora realmente é verdade. Agora vim aqui e falar um monte aqui que vai fazer porque tem isso, tem aquilo. Mentira, mentira. Eu só acredito na hora que eu ver o asfalto. Aí eu sou capaz de falar, vem aqui ao público, falo, parabéns prefeito, porque nem eu acreditava. Mas enquanto isso, vim aqui falar que vai fazer, eu não acredito. Porque isso aí já aconteceu em 2012, já aconteceu lá no final de 2012, que era, entrou 2013, foi a mesma coisa. Já se passou quase 6 anos. E o povo do Jardim Maria Júlia está esperando o asfalto lá. Vereador Toninho Brandão. Faz quase 6 anos que prometeram o asfalto para o Jardim Maria Júlia. E até hoje, fizeram lá, enganaram o povo, fizeram uma rua, depois fizeram outra, mas o conjunto mesmo, Jardim Maria Júlia, não fizeram. Então tem que parar de mentira. Então, meus caros vereadores, me desculpa, mas munícipe aqui presente, Sargento Vanildo, que está nos prestigiando aí, munícipes, ouvintes, mas a pura verdade, a cidade de Jataizinho parou. Eu não posso falar bem, porque realmente a nossa cidade não tem mais condições de andar em rua, não tem mais condições, povo reclamando da saúde. E é o que o povo quer. O povo quer o quê? É a saúde. Como falar em cima de palanque, o frigorífico ia abrir em fevereiro? Cadê o frigorífico? Cadê o frigorífico que ia abrir em fevereiro? Cadê os empregos que ia voltar? Parar de mentir. Eu não posso falar que eu vou abrir um frigorífico, porque eu não tenho frigorífico, eu não sou dono de frigorífico. Como foi dito. E eu quero convidar a todos os vereadores aqui, porque tem um secretário de prefeito aí que falou que ele já trouxe 60 empregos. E eu já mandei levantar aí, e eu quero convidar todos os vereadores para ir na empresa e vamos contar os empregos. Porque o município tem ajudado em pagamento de aluguel. Então eu faço questão de ir lá e fiscalizar. Se tiver dando 20 empregos lá, que o prefeito paga 4 mil reais, 5 mil reais de ajuda no aluguel de barracão, nós temos que parabenizar. Mas tem que estar com os 20 empregos registrados lá. É o que está, é o contrato, é a lei que nós votamos aqui. Então, quero já, desde já, talvez essa semana aí, convidar todos os vereadores, vou ver aí essas duas empresas, porque diz que está dando 60 empregos, para a gente ir lá averiguar esses fatos aí. Não havendo mais nada, essa presidência agradece a todos aqui presentes e convida para a próxima reunião na segunda-feira. Muito obrigado.
Mas do comissionado é isso aqui.